Presidente, aos colegas vereadores e aos ouvintes da Rádio Transamérica, convido o vereador Tonzinho para fazer a oração inicial.
Vamos todos nesse momento agradecer o nosso Pai para realizar uma boa reunião nesse dia, nessa Câmara Legislativa, com tanta gente presente. E vamos nos rezar a oração que Deus nos ensinou. Pai nosso que está no céu, santificado seja vosso nome. Seja feita vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso cada dia nos dá hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos quem nos tem ofendido. Não deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém.
Com a palavra, a primeira secretária, para a chamada nominal dos vereadores.
Vereadora Nilvia Prisco.
Presente.
Vereador Didé.
Presente.
Vereadora Camila.
Presente.
Vereadora Martina. Vereador Tonzinho. Vereador Carlos Fernando. Vereador Professor Branquinho.
Presente.
Vereador Geudo.
Presente.
Vereadora Vânia. Presente.
Havendo número regimental, sob a proteção de Deus, em nome do povo de Buritis, declaro aberta a 41ª reunião ordinária da 1ª sessão legislativa da 14ª legislatura. Com a palavra, a primeira secretária, para a leitura da ata da reunião anterior.
Ata da 40ª reunião ordinária da 1ª sessão legislativa da 14ª legislatura da Câmara Municipal de Buritis, Minas Gerais, realizada aos 20 dias do mês de novembro do ano de 2017, às 20 horas. Quórum de abertura. Constatada a presença de 8 vereadores, não justificada a ausência do vereador Didé, o presidente Geudo cumprimentou as pessoas presentes, concedendo em seguida a palavra à primeira secretária para a leitura da ata da reunião anterior, que após ter sido lida foi aprovada. A primeira secretária fez a leitura das correspondências. Apresentação sem discussão de proposição. Projeto de Lei nº 26 de 2017, de autoria do Executivo Municipal. Projeto de Lei Complementar número 09 de 2017, de autoria do Executivo Municipal. Projeto de Lei Complementar número 10 de 2017, de autoria do Executivo Municipal. Projeto de Lei número 27 de 2017, de autoria do vereador Geudo. Projeto de Lei número 28 de 2017, de autoria do vereador Geudo. Assuntos relevantes. O vereador professor Branquinho avisou à comunidade que estão abertas as inscrições para o EJA, na Escola José Gomes Pimentel, para a conclusão do 6º ano fundamental ao 3º ano do ensino médio. O vereador Tonzinho falou sobre recursos viabilizados pelo deputado Saraiva Felipe para a construção de uma quadra poliesportiva na Vila Serrana e a abertura de 2 postos artesianos no município. Agradeceu ao deputado federal Zé Silva pela liberação de sementes de milho e feijão para o município. O vereador Carlos Fernando elogiou o desempenho da Secretaria de Agricultura. Parabenizou a Secretaria de Saúde pela contratação de oftalmologista cirurgião para atendimento no município. Registrou o recebimento de veículo pela saúde. A vereadora Vaninha elogiou o projeto Buritis Mais Verde e Florido, criado por Antônio Carlos, conhecido como Fio. Reivindicou o conceito das fontes do Taquaril e Gado Bravo, pois há locais em que alunos estão impossibilitados de chegarem à escola há cerca de uma semana. Informou que o secretário de Transportes se comprometeu a realizar os reparos em caráter de urgência. Segunda parte. O projeto de lei número 20 de 2017 foi retirado da pauta devido à ausência de seus autores. Segunda discussão e votação do substitutivo do projeto de lei número 23 de 2017. Autoriza a concessão de subvenções e contribuições às entidades que mencione e dá outras providências, de autoria da Comissão de Finanças. Voto da vereadora Martina, favorável. Vereadora Nilva, favorável. Vânia, favorável. Carlos Fernando, favorável. Tonzinho, favorável. Professor Branquinho, favorável. Aprovado por 6 votos favoráveis e nenhum voto contrário. Única discussão e votação da indicação de número 64 de 2017. Sugere ao governo municipal que implante transporte escolar gratuito para deslocamento das crianças e adolescentes das escolas públicas da zona urbana. De autoria do vereador professor Branquinho, aprovado por 6 votos favoráveis e nenhum voto contrário. Única discussão e votação da indicação 65 de 2017. Sugere ao governo municipal que providencie a climatização das salas de aulas das escolas públicas do município. De autoria do vereador professor Branquinho, aprovado por 6 votos favoráveis e nenhum voto contrário. Líderes, a vereadora Vaninha expôs a condição de saúde do senhor Amós, paciente cardíaco, o qual depende de uso contínuo de um medicamento e não dispõe de condições financeiras para comprar o remédio. Solicitou providências urgentes por parte do governo, alegando que é dever do município promover e recuperar a saúde dos cidadãos. Cobrou do executivo a efetivação do seu plano de governo, onde garante a disponibilização de medicamento para pessoas de baixa renda. O vereador Tonzinho solicitou limpeza no bairro Taboquinha, reivindicou o maior compromisso da população em relação à conservação da cidade limpa. A vereadora Martina solicitou à Secretaria de Obras que promova a limpeza dos bueiros e que busque meios para resolver o problema do escoamento das águas pluviais da Avenida Bias Fortes. O vereador Carlos Fernando disse que no caso do senhor Amós existe ação judicial e torce para que seja resolvida em breve. Vereadora Nilva comunicou sobre a criação da comissão especial para apuração de irregularidades nas licitações do transporte escolar. Falou que o vereador Carlos Fernando mencionou na reunião do dia 6 de novembro que os culpados pela desorganização das licitações do transporte escolar eram os funcionários do setor. Todavia, a vereadora acredita que a senhora Terezinha Prisco foi dispensada por perseguição política e por ser irmã da vereadora. Falou ainda que o funcionário da prefeitura, Emílio, e os servidores afirmaram que a Terezinha, na condição de pregoeira, havia passado documentos para a vereadora sem autorização. Todavia, os fatos são inverídicos e que ela deseja provas. Ordem do dia. Serão apreciadas as proposições aptas para votação. Quórum de encerramento, constatada a presença de 7 vereadores, nada mais havendo, encerrou a reunião e para constar assinou eu, Vânia Araújo de Souza Lemos, primeiro secretário, Geudo Alves Ferreira, presidente da Câmara, sala das sessões, 20 de novembro de 2017. Senhor presidente, está registrada a presença do vereador Carlos Fernando. Devolvo a palavra.
Lida nos termos regimentais, considero a ata aprovada. Com a palavra a primeira secretária para a leitura de correspondência e comunicações.
Senhor presidente, não houve correspondências expedidas e nem recebidas. Devolvo a palavra.
A mesa passa a receber as proposições informando que cada vereador dispõe de prazo regimental.
Pela ordem, senhor presidente.
Com a palavra a vereadora Vaninha.
Senhor presidente, eu quero apresentar aqui nesta noite uma indicação onde sugere ao governo municipal, através da Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Lazer, a elaboração de projeto de lei para incluir no calendário oficial de eventos e festas do município do dia da Cavalgada Pé da Serra. Festa essa que teve início no ano de 2014, onde a família do Raul César, amigos e cavaleiros, se reuniram para promover uma linda cavalgada em homenagem à saudosa secretária de saúde, José Neuza, e seu pai, Albino do Pé da Serra, e que hoje se tornou uma tradição em nosso município. O evento acontece sempre no primeiro final de semana do mês de maio, e tem como objetivo ainda atrair comitivas de diversos municípios, turistas e resgatar as raízes e culturas de nossa cidade. Essa indicação é de minha autoria e do vereador e presidente da Câmara, Gildo. Devolvo a palavra.
Declaro aberto o prazo para pronunciamento sobre assuntos urgentes ou relevantes, informando a cada vereador que dispõe do prazo regimental.
Pela ordem, senhor presidente.
Com a palavra, vereadora Nilva Prisco.
Boa noite aos nobres colegas, ao público. Ao público que se faz presente aqui nessa casa hoje.
está muito bonito, né, cheio de crianças, adolescentes. Isso aí, é muito boa a participação de todos vocês e também aos ouvintes da Rádio Transamérica. É, eu quero aqui nesse momento poder falar da grande festa que vai acontecer na nossa cidade, em honra a Santa Luzia, na comunidade da segunda paróquia do nosso município de Buritis. É a quinta festa em honra a Santa Luzia, que iniciará do dia 1º de dezembro a 13 de dezembro. Então, que todos estão convidados, terá todas as noites, às 19 horas, terá a Santa Missa, né, que vai ser, né, presidida cada dia por um pároco, e logo após também vai ter bênção também especiais, cada dia, né, vai ter as bênçãos especiais, e que todos estão convidados para poder participar da celebração, e também depois, logo após, tem as barraquinhas também na comunidade Santa Luzia, que todos estejam convidados a participarem dessa grande festa. Também nesta noite eu quero parabenizar os atletas da equipe Macei Leão Jiu-Jitsu, que na data de ontem, no dia 26, eles estiveram em Brasília, participando da primeira Copa Cruzeiro de Jiu-Jitsu, onde 9 atletas representaram a cidade neste evento. Dos 9 atletas que participaram, 8 conquistaram medalhas, sendo que os atletas Cíntia Alves Rodrigues, Valesse Ramos Monteiro, Maxwell Luiz Machado Guimarães, Caio José Pimentel, Guilherme Melo conquistaram o ouro. E os atletas Tiago Gonçalves de Almeida, Eberson Lucas Porto e Valmir Gonçalves Carneiro conquistaram a medalha de prata. Tal feito, né, só foi possível porque a comunidade, os comerciantes de Buritis colaboraram com o custeio dessa equipe ir até Brasília. Então, vocês estão de parabéns, né, vocês que enfrentaram, que buscaram os patrocínios aí na cidade. E eu quero aqui nessa noite também, né, buscar também dizer o quanto é importante, por isso que hoje a Câmara aqui, né, está com boa parte de pessoas realmente também buscando, resgatando também o valor da cultura, o valor social, da importância de abraçar essas causas, de ajudar o esporte e tudo aquilo que nós possamos tirar, né, as crianças, os adolescentes e até mesmo os jovens do mundo, né, criminoso, que está aí com muita facilidade que o mundo tem a oferecer. Então, vocês estão de parabéns e espero que da próxima vez vocês possam contar, sim, também com a ajuda, né, do secretário aí de esporte e com a Secretaria de Educação e Cultura. Parabéns a todos vocês. Quero aqui também falar um pouquinho sobre essa comissão que nós formamos, né, que foi formada aqui, que hoje era, nós teríamos que ter, né, ter dado certo e ter ido na prefeitura, como nós fomos, a equipe foi, a comissão foi composta por 4 vereadores, mas infelizmente eu, né, vi uma certa resistência. Então eu quero dizer que quando as coisas é para ser transparente com clareza, eu acredito que não deveria haver resistência. Mas, no meu ver, teve resistência sim. E aonde já foi afirmado bem na verdade, que realmente, uma resposta que enviaram para mim, ela veio uma resposta, né, de inverdade, com mentira, mentiram para mim. Mas eu quero dizer que se a resistência continuar, que eu vou buscar ajuda no Tribunal de Contas, se necessário for. Eu só espero que eles abram as portas para que a nossa comissão possa trabalhar. E no mais, senhor presidente, eu te devolvo a palavra e muito obrigado.
Pela ordem, presidente.
Com a palavra, vereador Tonzinho da Vila Serrana.
Boa noite, senhor presidente, novos colegas vereadores, o público que prestigia nós hoje aqui, a casa está cheia, né, em nome do nosso amigo, como é que é, Jobé, né, quero cumprimentar toda a gauchada que deve estar ouvindo nossa transmissão hoje da rádio, desculpe, Jobé, fugi um pouco aqui da memória, e cumprimentar toda a criançada que está presente aqui hoje, viu, não sei, aparece seu nome aí, Jobé. E já parabenizar pelo seu trabalho. E boa noite para os ouvintes da Rádio Transamérica. Nesse momento, senhor presidente, eu quero voltar a questionar a questão do lixo, né, lá do Caboquinha. Coisa mais impressionante que a gente tem. reclamei sobre esse lixo, né, na segunda-feira passada. Quero parabenizar aqui a equipe do Charles, o vice-prefeito Rufino, que esteve lá presente na terça-feira e fez a limpeza, né, daquele local lá, perto daquele buracão onde está vindo lixo entupindo ali, aqueles bueiros ali, causando inundação naquelas casas ali, naquelas vizinhanças. Sexta-feira, eu passei por lá, parece, se eu não tivesse visto a limpeza, eu ia dizer que não tinha feito limpeza, viu, Jadé? Estava os mesmos lixos lá nesse local. Galho de manga, galho de árvore, no mesmo local. Como eu citei aqui nessa casa, nós não estamos aqui para punir ninguém, não, Jadé. Nós estamos para educar, tá vendo? Estamos para cobrar da administração, limpeza pública, iluminação pública, tudo que é público nós estamos cobrando. Nós cobramos dos secretários, se o secretário não governo, vai estar perfeito. Nós tocamos o barco para frente, nós não vamos parar aqui não. Não é porque nós da situação que vai ver as coisas em pulo e vamos deixar de cobrar. Infelizmente, fizemos a cobrança, foi feito ali o emprego e está lá o lixo do mesmo jeito. Eu vou cobrar da administração? Eu vou ter que cobrar agora. É desse cidadão que não está respeitando a administração. Que eu já vejo falta de respeito com a administração e falta de respeito com o nosso fiscal da sociedade de Buritis. Infelizmente, alguém que está ouvindo vai achar ruim. Mas eu vou ser obrigado a pedir, sabe o que, dona Terezinha? Punição para o cidadão. Que vê quem é que está jogando esse lixo e limpa ele, infelizmente. Infelizmente. Entendeu, novos colegas? Vamos ter que pedir para limpar, Jadé. Porque nós cobramos, nós fazemos o nosso trabalho. A administração fez o trabalho dele de lá recolher o lixo. Dentro de 3 dias estava o lixo lá de novo no mesmo lugar. Parece, até os vizinhos lá que me reclamaram, que eu estou aqui porque os vizinhos estão reclamando. Está entupindo o bueiro e está invadindo a casa deles. Eu falei, Terezinha, não precisa não tirar outra foto. Está do mesmo jeito. E eu passei lá na sexta-feira, entendeu? Tá lá o mesmo lixo, no mesmo local. Então, infelizmente, nós temos que pedir o quê? Que a fiscalização vá lá, da prefeitura, e que mude, identifique quem é esse cidadão que está fazendo, causando isso lá. E não está, Martina. E não está. Que parece que o nosso trabalho está em vão. Entendeu? Infelizmente. Então é isso. Que nesse momento, senhor presidente, que eu te queria relatar, infelizmente, alguém não vai gostar do meu pronunciamento aqui, mas a atitude que a gente tem que tomar é essa. Acho que a única solução que eu também tenho que tomar é essa, viu, Vânia? Vejo tantos vereadores me cobrar limpeza pública. Iluminação, que nem eu já vi, nós cobramos iluminação, vai lá colocar a lâmpada, o cara vai lá jogar uma pedra e quebra a lâmpada. O pai tem que pagar. Ela tem que apelar por isso aí. Porque senão, nós vamos ficar batendo em ferro frio. Nós nunca vai ter uma cidade limpa e digna para nós viver. E nós precisamos disso. Então tem que ter consciência. E a educação vem de casa. Não é só a administração pública que tem que dar educação, não. Tem que vir de casa também. Jogar lixo no lixo. Que nem agora nós tivemos uma situação na Biosforte, né, lá no mercado do nosso amigo Paulo, né, que a enxurrada invadiu o mercado dele. Por quê? Bueiros entupidos. Por que bueiro entupido? É pet, é sacolinhas, que jogam na rua e vão até esses bueiros. Então, gente, vamos conscientizar. Para de jogar lixo. Vamos evitar que vocês tenham que receber um fiscal da prefeitura. E tão indesejável, né? Nessa crise que nós estamos, mas levar uma multa aí de 100 reais já é muito para nós. Imagina se tem mais. Que eu ouvi um colega nosso falando que a vigilância sanitária teve lá na residência dele, no local dele de trabalho, que não vou citar de quem, pediu para ele fazer a limpeza e falou: se nós voltar aqui, vai ser 30 mil reais de multa. Cidadão desse país recebeu uma multa dessa, né? Há direitos. Então, esse é o meu apelo nesse momento, senhor presidente. Mas é da liderança, a gente tem mais assunto para se tratar. Devo voltar lá, senhor presidente.
Pela ordem, senhor presidente.
Com a palavra, vereadora Camila.
Boa noite, senhor presidente. Boa noite aos colegas vereadores, às colegas vereadoras, a todos os ouvintes da Rádio Transamérica. E gostaria de cumprimentar o público que se faz aqui presente, na pessoa de Mariluce, esposa do Raul. No momento, gostaria de agradecer. Sexta, sábado e domingo teve o 5º Congresso da Agricultura Familiar em Brasília, um congresso promovido pela FETRAF, Federação dos Trabalhadores e Trabalhadoras na Agricultura Familiar. E eu gostaria de aqui deixando muito obrigado às delegações que foram de Buritis, do assentamento aqui de Buritis, para estar contribuindo com esse processo e tentando buscar melhorias aí para a área da agricultura familiar. Né? Gostaria de agradecer a delegação do PA Ugarédia, que foi, do Cristo Redentor, do Roseli Nunes, do Quilombo dos Palmares, do Mãe das Conquistas, do Antônio Conselheiro, e também foi a juventude aí de Vila Serrana. Gostaria de agradecer o empenho do meu amigo poeta, que levou um pessoal mais jovem para estar apresentando uma mística, fez uma apresentação sobre a terra e a água no congresso, e agradecer o empenho do Alexandre Santos, do Gisele ali da Vila Serrana e de todos que foram nesse congresso. Gostaria de dizer para o pessoal do assentamento de Buritis que o INCRA está planejando uma ação no nosso município. Vai vir uma equipe de 15 a 20 pessoas, vai instalar um escritório no município. Eu conversei com o presidente Gildo, presidente aqui da Câmara, ele disponibilizou um espaço aqui na Câmara para montar o escritório do INCRA, e a equipe vai estar indo de lote por lote nos assentamentos para tratar de regularização, de emissão de contrato, de assinatura de contratos de crédito, renovando o CCU que tiver vencido. É uma ação que ela está planejada e pré-agendada, ainda não está certo, mas para frente eu estarei confirmando, planejada e pré-agendada para a semana do dia 11. Né? E aí, assim que tiver a confirmação, porque a equipe está fazendo Arinos e Formosa, e na semana do dia 11 aí para frente eles estão querendo vir fazer Buritis e Formoso. Então é uma pré-agenda que a gente discutiu com o superintendente do INCRA, e essa ação vai ser uma ação para regularizar todas as pendências, emissão de DAP, essas coisas que demanda aí pelos assentados, né? Então, se houver alguma mudança de data, posteriormente estarei avisando aqui, mas a gente já está tentando conseguir com que eles venham antes de entrar de férias, porque se entrar de férias, depois só virá mesmo no mês de março, e aí as famílias que já estão esperando há tanto tempo levam um prejuízo maior. Né? A gente viu no Congresso que, com esse novo governo, em 2014, para a gente ter ideia, foram emitidos contratos e foram assentadas 39 mil famílias em 2014, enquanto que no ano passado o INCRA só conseguiu assentar 1.000. Então, está acontecendo um processo de desmonte do INCRA, desmonte das políticas públicas para assentamentos, para reforma agrária. O orçamento que era de 1 bilhão e 700 o ano passado, está previsto para o ano que vem, que vai ser só 700 milhões. Então, a gente tem que promover essa ação, está brigando para que o INCRA venha, porque senão eu não sei nem o que vai ser da reforma agrária no país e no nosso município também. Então é esse o recado, se houver alguma mudança de data, estarei avisando. Gostaria de cobrar da Secretaria de Obras. Eu consegui uma emenda do deputado federal do PP, Adelmo Leão, indicou uma emenda para o município de 100 mil reais para construir duas salas de informática em duas escolas, que será beneficiada a escola da Copago e a escola da Veia São Vicente. O projeto, o Elcio, da Secretaria de Educação, a parte que cabia à Secretaria de Educação foi toda feita. Falta o projeto técnico, faltava o projeto técnico. Tinha até dia 26 para a gente, 27, que é hoje, né? Para a gente inserir essa proposta no sistema. Só que o Elcio me mandou aqui um ofício dizendo que os projetos foram entregues para ele 5 horas da tarde da sexta-feira. Graças a Deus que prorrogou o prazo, porque senão a gente tinha perdido. E aí eu gostaria de deixar aqui a cobrança, por quê? Mesmo tendo prolongado o prazo agora para dezembro, prorrogado o prazo para dezembro, faltam algumas pendências para ser superadas do setor de obras, que diz respeito ao pró-infância do Taboquinha e do Passa 3. Enquanto não resolver isso, não tem como inserir isso, fica bloqueado no PAR. Né? Não tem como inserir os dois projetos técnicos e corre o risco de a gente perder a emenda. Então, Com certeza o setor de obras recebeu o ofício, mas gostaria aqui de cobrar para resolver, porque para resolver as pendências do Proinfância da Boquinha de Passa 3 precisa da obra vinculada, né, do boletim de medição acumulado, da rescisão contratual e o aviso da licitação, de licitação publicado. Precisa de inserir esses documentos sobre essas obras para liberar o sistema para inserir o projeto dessas duas salas de computação. Enquanto não resolver essa pendência, não tem como inserir o projeto. O projeto está pronto, mas também falta a RT. Então, deixar aqui o pedido para que isso seja feito o mais rápido possível, para que a gente, o prazo for prorrogado até dezembro, mas para que a gente não perca esse prazo. Eu sei que tem uma empresa de engenharia responsável por estar resolvendo essas coisas, então gostaria de pedir agilidade para o secretário de obra estar cobrando isso, para que essas pendências sejam resolvidas, porque o município está impedido de receber a emenda se não resolver essas pendências aí. Também recebi reclamações de alguns professores, principalmente da área P2, reclamando do prazo. Estou concluindo, senhor presidente. Reclamando do prazo de inscrição para o processo seletivo de lotação dos professores, né? Alguns deu prazo de 2 dias e, como estava na data que foi previsto, estava um período chuvoso, alguns professores P2 me procurou falando que ficou prejudicado com relação ao prazo. Gostaria de estar informando aqui que eu vou estar procurando a Secretaria de Educação Marina e vendo aí a possibilidade do que aconteceu, vendo a possibilidade de prorrogação aí desses prazos. Vou me inteirar do assunto, vou conversar com a secretária Marina amanhã. Mas deixar aqui que tem algumas reclamações nesse sentido. Por enquanto é só, muito obrigado, eu vou falar, senhor presidente.
Pela ordem, presidente. Com a palavra o professor vereador Branquinho. Quero nessa noite cumprimentar o presidente dessa Casa de Leis, vereador Gildo da Mariquita. Quero estender os meus cumprimentos aos nobres colegas vereadores aqui presentes. Quero cumprimentar o público que nos prestigia aqui no plenário da Câmara Municipal. Hoje o plenário bonito, né? Tanta gente bonita reunida aqui. Estendendo os meus cumprimentos às pessoas que estão nos ouvindo pela Rádio Transamérica, tanto na cidade quanto no meio rural. Eu quero te dirigir as minhas palavras também. O vereador Tonzinho abordou essa questão. Eu havia abordado essa questão umas 2-3 semanas antes. E hoje eu estive mais uma vez no mercado lá do Paulo Conzer, né? A gente passa lá para comprar um milho lá e tal, e eu estive lá. E o Paulo até me enviou umas fotos, na verdade me passou umas fotografias mostrando exatamente como é que fica lá quando é o período que chove. Então as fotografias estão aqui no meu celular, né? Não é realmente mentira, o telefone do Paulo está aí, realmente não dá para ver daí, mas realmente inunda a calçada dele, viu, Tenzinho? Então o que acontece? O Paulo, ele agradeceu pelo pedido, falou que outros vereadores também mencionaram e cobraram. Então, realmente, a questão lá na Bias Fortes, na Avenida Bias Fortes, do Mercado Barbosa para baixo, é algo realmente que tem que sanar e tem que resolver aquele problema lá. Segundo ele, é algo que não pode continuar, né? Causa danos lá no comércio dele e tal, e não pode realmente continuar. Então, é o seguinte, lá, segundo ele, não tem bueiro. Então, tipo, vamos limpar o bueiro e tal. Não é questão de limpar, é porque realmente não tem, tem que construir, tem que fazer. É? Então, a você, Paulo, que falou que estaria nos ouvindo, saiba que os vereadores estão cobrando mais uma vez, reivindicando. Eu mandei as fotos para o João Caetano, para que eu possa realmente ver a situação que fica. Outro dia eu estava indo embora para o distrito de São Pedro, eram umas 11 e pouco da noite, estava chovendo. Você fica até com medo, você não sabe se tem buraco. Agora não tem mais buraco lá, porque foram realmente tampados. Mas você fica com medo de entrar, porque você não sabe a profundidade que está. Então é muita água, realmente. Então, só frisando o que ele pediu para me falar, que realmente lá não tem bueiro. Não é desentupir, não é porque não tem. Então tem do Mercado Barbosa até lá no mercado dele, né, em direção ali, tem que construir esses bueiros. Então fica aqui o recado, Paulo, para que a gente possa estar cobrando, reivindicando. Como eu disse, enviei para o secretário de obra para tomar as providências e ver o que pode ser feito para sanar esse problema aí na Avenida Bias Fortes, do Mercado Barbosa até no mercado do Paulo Conze aí, para estar sanando essa questão. Eu quero dirigir as minhas palavras também ao pessoal lá do assentamento Nelson Mandela. Eu sei que eu fiz uma fala aqui dizendo que as máquinas iriam ainda na segunda-feira passada, né, para estar atendendo lá no distrito de São Pedro. Realmente foi feita uma previsão, o Douglas me procurou, fez uma reunião comigo e disse para mim, Branquinho, pode comunicar com o pessoal que nós vamos. Então não é culpa dele, realmente as máquinas quebram, realmente é muito serviço para ser feito, tem essa dificuldade. Mas hoje ele me procurou mais uma vez e disse para mim, Branquinho, nós vamos atender aquele pedido lá do seu amigo lá do Pedro Américo, é um cara muito bacana, gente boa e que eu realmente considero como amigo.
tem me ajudado bastante nessa minha trajetória política, né? É, o Pedro Américo, proprietário da Fazenda Planalto, e vai estar atendendo já, acho que amanhã, se não me engano, amanhã e depois, e na segunda-feira estarão indo para o distrito de São Pedro, e vai passar também em Vila Maravilha, e estarão indo na segunda-feira para o distrito de São Pedro para estar sanando esse problema da serra do assentamento Nelson Mandela. O pessoal do assentamento Nelson Mandela lá fica um pouco irritado porque realmente está demorando, a serra é praticamente intransitável, a gente entende a situação deles, mas nós pedimos também a compreensão deles também para que possam entender que as máquinas, os maquinários são poucos, o município é enorme, né, mas que serão atendidos, tenho convicção disso, que serão atendidos. E logo depois que sanar o problema lá do distrito de São Pedro, serra do assentamento Nelson Mandela, irão para o Riacho Morto, atendendo também os nossos pedidos e atendendo aquela comunidade lá, porque é tão longinho, tão distante, né, de Buritis, e precisa muito. Lá nem Cascalho tem. Lá tem o chamado toá, né? Eles querem que coloque pelo menos toá na estrada, porque realmente é muito complicado lá para eles. Então fica meu recado aí para o pessoal Nelson Mandela e para o pessoal também do Riacho Morto, que possa entender e acalmar um pouquinho os ânimos lá e saber que vai chegar lá o recurso para estar sanando esse problema aí. Pode demorar um pouquinho, mas vai estar atendendo esse pessoal, entendeu? Então nesse momento, presidente, são essas as minhas reivindicações. Devo a palavra e meu muito obrigado.
Pela ordem, senhor presidente.
Com a palavra, a vereadora Vania.
Boa noite, presidente. Cumprimentar nossos colegas vereadores, cumprimentar também o público que nos prestia nessa noite, na pessoa de duas mulheres, Mariluz, Lisiane, Vinhas, colega que a gente já trabalhou junto. Cumprimentar também o público que nos ouve pela Rádio Transamérica. Neste momento, senhor presidente, de assuntos urgentes e relevantes, quero agradecer a Deus por mais uma conquista nossa. Eu falei aqui no plenário, na semana passada, que essa vereadora estaria assinando em Montes Claros o termo de doação para aquisição de um trator, fruto do nosso trabalho junto à Codevasp e apoiado pelo deputado federal Marcelo Aro e também da presidente da Associação do São Vicente, da Associação Asprovale, a senhora Edna. Quero informar a todos que o trator com a grade aradora já está no município de Buritis. Fizemos neste domingo, no dia 26/11/2017, a entrega a 26 famílias de pequenos produtores que residem na comunidade da Manga e região. Fiquei muito feliz com a reação da comunidade que em festa nos recebeu. Agradeço a eles pelo almoço, pelo churrasco, pela acolhida e pelo carinho. Quero deixar aqui o meu abraço sincero ao presidente da Associação da Manga, o Silvio, sua esposa Fiuca, seus filhos, a Ana Paula, seu esposo Zé Márcio, ao Edson, ao Zé da Penha, a Marinha, ao Daniel, ao Nino, que sempre cedeu o seu espaço da sua residência para as nossas reuniões, a Vânia. Enfim, agradecer e deixar um abraço aí a toda a comunidade. Em breve, essa vereadora, juntamente com o presidente da Câmara, Geudo, estaremos também fazendo a entrega e inauguração do Poço Artesiano de Vila São Vicente, bem como a entrega do Poço Artesiano da comunidade da Manga também. Quero parabenizar ainda, senhor presidente, nesta noite, nosso amigo Lúcio. Para quem não conhece, ele é conhecido como Breguedê, pela eleição que aconteceu neste final de semana no PA Hugo da Silveira Herédia, onde o mesmo foi eleito como novo presidente da associação daquele assentamento. Infelizmente, eu já tinha um compromisso e não pude estar presente, mas agradeço o convite que recebi e faço votos de que o Breguedê possa fazer um bom trabalho, tanto quanto a nossa amiga Selma, que sempre lutou a favor dos assentados e pequenos produtores daquele assentamento. Dizer ainda a Selma e ao Breguedê que essa vereadora, juntamente com o nosso deputado federal Marcelo Aro, temos responsabilidade e compromisso com o PA Hugo da Silveira Herédia e também com a região da Copago. No meu mandato passado, eu estive aí, na sede do assentamento, participei de reuniões com vocês e firmei, através do deputado, o nosso compromisso de atender essa comunidade com uma emenda parlamentar no valor de R$ 110 mil para aquisição de um trator traçado e uma grade aradora 4x4. E quero dizer agora, a cada um que estiver nos ouvindo, mas principalmente para aqueles que torceram e torcem contra o nosso trabalho, que os que esperam e confiam no Senhor são como o monte de Sião, que nunca se abalam, mas permanece para sempre. O trator do PA Hugo da Silveira Herédia encontra-se também liberado na Codevasf para assinatura do termo de doação e retirado do patrimônio. Peço que o presidente da associação nos procure ainda essa semana, pois essa vereadora está agendando juntamente com o deputado Marcelo Aro a nossa ida a Montes Claros para assinatura do termo e entrega oficial aqui no município de Buritis. Informar também as famílias do PA Vanderlin Ribeiro dos Santos, moradores da região da Campininha, na pessoa do Raulinho, presidente da associação, do Baianinho, do Celci e também do seu Carlindo, um amigo muito querido que nós temos ali naquela região, de que essa vereadora esteve no dia 23 de novembro de 2017 em reunião com o novo superintendente do INCRA, SR28, o senhor Ivo Leles, discutindo diversas demandas para os assentamentos do município, dentre elas a solicitação para autorização de perfuração de 5 poços artesianos, fruto de uma parceria dessa vereadora com o nosso presidente da Câmara, Geudo da Mariquita. Tenho certeza de que ele estará falando sobre esse assunto aqui também e demais ações que o INCRA estará desenvolvendo este mês de dezembro aqui em Buritis. E dizer ainda as famílias do PA Cristo Redentor, Luz da Esperança, Mãe das Conquistas e Vanderlin Ribeiro dos Santos, acho que o superintendente do INCRA, ele já assinou a autorização para que a Codevasf possa proceder à perfuração dos poços artesianos destes assentamentos para uso comunitário dos assentados. Senhor presidente, eu quero agradecer neste momento de ações relevantes e demais ações estarei tratando em nossa mente de liderança. Muito obrigada.
Olá, presidente. Com a palavra, vereador Gidé. Boa noite, presidente. Meus colegas vereadores, público que nos prestigia aqui essa noite, sejam todos bem-vindos, que repitam mais vezes a presença de todos vocês. Uma boa noite a todos que estão nos ouvindo também pela Rádio Transamérica. Eu quero agradecer o pessoal que esteve presente aí na reunião no dia 23, nosso deputado federal Marcelo Álvaro Antônio, né, a gente recebeu ele aqui na nossa cidade, a reunião aqui na Câmara Municipal, onde todo aí, algumas pessoas veio nos prestigiar e ouvir um pouco do deputado, esse deputado que antes ele não teve atuação aqui no município, mas através do conhecimento que a gente tem tido durante esses tempos agora, a gente já conseguiu aí ele encaminhar para o município de Buritis um caminhão-pipa, né, que está liberado também na Codevasf, vai ser entregue agora até no mês de dezembro. E a gente conseguiu também, ele vai encaminhar para a gente para o ano que vem, para ser executado em 2019, porque 2018 não tem como, que é um ano político. Aí um recurso também para pavimentação asfáltica no bairro Taboquinha. Então a gente está correndo atrás, representando essas pessoas que possam estar contribuindo com o nosso município e agradecer também as pessoas que esteve aqui recebendo o nosso deputado. Quero mandar um recado aqui para o Douglas, né, secretário aí, que está responsável pelas estradas, o pessoal do assentamento Cristo Rei, o nosso amigo Cabrito, está, né, fazendo uma reivindicação aí, está cobrando, acho que desde a semana passada já entrei em contato com o Douglas, porque o transporte escolar, o ônibus está lá, está patolando, bem na frente da casa dele, então está com dificuldade de estar transitando lá. E já tem uns dias aí, eles estão cobrando, e que ele possa estar atendendo o pessoal lá o mais rápido possível, porque, né, que o ônibus cheio de criança, derrapando, e bem ao lado do atoleiro tem uma lagoa, né, e está meio arriscado lá. Então, que ele possa estar fazendo um serviço lá o mais rápido possível. E também eu quero aqui falar com a nossa líder de governo, se ela tem alguma notícia ou não. O pessoal, os professores estão cobrando o retroativo, mas eu quero deixar claro aqui e a gente tem que ser justo, que o que foi acordado no dia da reunião lá, até o presidente Gil da estava presente, eu não sei se a vereadora Niva também estava. O prefeito disse que sim, que ia ver a possibilidade de pagar o retroativo, e fez o compromisso de pagar, mas ele queria um prazo até no mês de dezembro. Né? Ele falou que era no decorrer desse prazo aí até dezembro, que ele ia estar fazendo o esforço de estar pagando o retroativo que ficou acordado na reunião. Então a gente está só cobrando aqui, que os professores estão cobrando da gente, se tem alguma notícia, se a nossa lei de governo tiver uma notícia para dar aí para a gente aí, que se tem uma previsão ou não, que passa, né, o pessoal que estão querendo ouvir aí, mas eu também já deixo claro que eu participei da reunião e ele pediu esse prazo aí até dezembro. A gente sabe que está em cima, né, já tem um pagamento agora desse mês de novembro. E posteriormente...
Pede uma parte, vereador?
Sim, vereador.
Só queria tirar uma dúvida com Vossa Excelência, que eu participei da reunião também e alguns professores também nos procuraram sobre essa demanda. E a dúvida é a seguinte, vereador Didé, era saber se o prefeito pediu o prazo até dezembro ou ele ia parcelar aqueles 3 meses retroativos até dezembro. Me deu uma dúvida aqui agora em relação a isso.
O que ficou acordado lá... que tinha perdoado os 6 meses iniciais, né, o primeiro semestre, e no segundo ele pagar. Só que ele falou que não teria como fazer o compromisso de pagar mês a mês no decorrer desses 6 meses, mas que ele fazia o compromisso de pagar até o mês de dezembro. Ele ia pagar dentro do ano. Né? Então, isso aí que ficou bem acordado lá. Se eu tiver enganado, que as pessoas passam. Então, isso aí ficou certo. Né, isso aí ficou certo. Então a gente tem que ser justo também no que ficou acordado lá. A gente está fazendo a cobrança aqui hoje, e a gente tem que fazer, mas eu acho que ele também está dando prazo, mas o prazo já está esgotando, e que possa ter uma previsão se vai pagar ou não, se tem condições, se vai parcelar esse pagamento retroativo dos professores. Depois a nossa lei de governo deve estar passando. E eu quero aproveitar também e mandar um abraço para o nosso amigo Amar, lá de São Vicente. Ele e sua família, na semana passada, ele participou lá de um jantar comemorando seu aniversário, né, fazendo acho que seu 4.1 lá. A gente esteve lá presente, fomos bem recebidos. E a esposa dele, né, programou um jantar para a gente lá, excepcional. Então eu quero mandar um abraço aí para o Amar e sua família também lá na região de São Vicente. Eu quero aproveitar também, o Ernie está aqui presente. Hoje eu fui nomeado relator do projeto no qual foi apresentado nessa casa. E eu pretendo dar o parecer nele na segunda-feira, e eu até te peço, se tiver um tempinho durante a semana aí, para a gente sentar e discutir sobre o projeto, né, que algumas pessoas também têm ligado e cobrado qual é o andamento que está tendo nesse projeto. E a gente, eu pretendo discutir um pouco ele com você, que tem certas coisas lá que eu fiquei meio perdido sem saber o que, que era. Mas se você tiver um tempinho aí, a gente pode sentar e conversar durante a semana. No mais, senhor presidente, muito obrigado, devolvo a palavra.
Bem, quero cumprimentar meus excelentíssimos colegas vereadores. Em nome do senhor Joubert, senhor Edgar, senhor Elton, patrão do CTG, quero cumprimentar todos presentes. Em nome de Robertinho e Catarine, quero cumprimentar os jovens e as crianças presentes e dizer que para nós é um prazer muito grande ter essa Câmara repleta de jovens que são o futuro do amanhã. Me senti muito feliz com vocês aqui. E quero cumprimentar também o público ouvinte da Rádio Transamérica. Quero falar um pouquinho, voltando à palavra da nobre colega vereadora Ivânia e Camila, não muito repetitiva, no qual eu também tive uma reunião junto ao superintendente Igor Ellis, no sindicato, no INCRA, e deixá-los assentados mais tranquilizados com as situações que se está vendo hoje. Porque hoje quem está sentado estava todo mundo um pouco frustrado com a nova mudança. Toda mudança às vezes assusta, na verdade. Mas pelo que nós sentimos lá, a mudança, Deus vai nos abençoar, que vai ser para melhor. Viu? Então quem estiver sentado mesmo, nos ouvindo, aqueles que eram casados, às vezes a mulher desistiu, separaram, não se preocupe não, que o direito da terra, você tem o mesmo direito, o título será entregue a você que está em cima aí do terreno aí, empossado desse terreno. Então não se preocupe. Quem estiver dentro do terreno hoje, fica tranquilo que realmente vai ter sim. O que não estiver regularizado, vai ser regularizado sim.
Ah, não precisa ficar preocupado com as pessoas diziam, vai chegar, vai mentir, não existe esse tipo de coisa. A partir do momento que você está lá dentro, está produzindo, a prioridade é manter você dentro desse terreno aí, não buscar outra pessoa para colocar no seu lugar. Tivemos também uma reunião junto à Câmara Federal falando da crise que é o nosso país, crise hídrica. Então, estamos fazendo esse projeto junto à Camila, à vereadora Camila, e já estamos com mais uma comissão junto à Câmara Federal, que tem muito interesse em acompanhar esse projeto, né, colega Camila? Então, já temos pessoas aí que já estão comprando a situação que nós vivemos hoje para que possamos acudir o que nós vivemos hoje, essa crise seca. Não poderia deixar também de falar da reunião que nós tivemos, o tão sofrido, chama-se Banco do Brasil, né? Que já virou chacota falar do Banco do Brasil. Depois de um ano e dois meses, eles vão falar do Banco do Brasil. Tivemos uma reunião junto ao gerente do Banco do Brasil, daqui de Buritis, junto ao presidente do sindicato, o senhor Marcelo Gara, junto ao senhor Osana, proprietário da TV Rio Preto, e junto ao prefeito Dr. Kenny, no qual, para tirar a dúvida, que nos trouxeram a dúvida dizendo que o Banco do Brasil iria embora de Buritis. Não procede essa informação, tá? Estamos procurando hoje em algum local para que venha colocar o Banco do Brasil a funcionar. Não vai ser rápido. Temos que ter aquela velha paciência novamente, como estamos tendo até hoje. Mas uma garantia temos, ele não vai embora, ele vai ficar em Buritis. E a previsão é até o meio do ano que vem abrir o Banco do Brasil. Tá? Paciência aí, porque não é fácil mesmo, mas as coisas vão melhorar. Nesse tempo em Deus que as coisas vão acontecer. Quero falar um pouquinho também através do nosso tão sofrido, as pessoas que estão na fila do INSS para aposentar, que às vezes dói falar isso, né? A pessoa trabalha aí, o prazo dela aí, de contribuição, e tem pessoas hoje que estão com um ano na fila para aposentar e o processo dela não foi nem mesmo olhado. Viu? Isso é muito doloroso para nós. Mas quero dizer que, juntamente com o senhor Erni, nós estamos tomando a providência e estamos marcando a reunião junto a INSS em Brasília para que possamos tomar alguma providência e trazer uma decisão mais concreta para vocês. Viu? Nós sabemos o sofrimento, eu digo a falta de respeito com as pessoas hoje, nós estamos vivendo hoje, essas pessoas que trabalham tanto para vir conquistar um espaço e poder gozar um pouco da aposentadoria, está aí um ano com o processo parado, sem que ninguém nem olhe esse processo para nos dar uma resposta. Mas nós vamos tomar providência sim, tá? Conte com esse vereador, que a minha obrigação é essa, estar do lado de vocês e buscando sim as dificuldades que o município está passando. O meu prazer hoje é trabalhar para vocês, eu digo sempre. E nós vamos buscar recursos sim, para ter certeza disso, que nós vamos trazer uma resposta para essas pessoas que tanto esperam. Nós vamos passar para a segunda parte da reunião. Segunda discussão e votação do projeto de lei número 20/2017, dispõe sobre a obrigatoriedade pública da publicação do site oficial da Prefeitura Municipal de Buritis em todas as unidades básicas de saúde em relação dos medicamentos ou insumos disponibilizando gratuitamente pela rede municipal de saúde os medicamentos e insumos que estão em falta e o local onde encontrá-lo na rede municipal de saúde e das outras providências de autoria do vereador. Vereadores Camila, Didé, Nilva, Prisco e Vânia. Está aberto o prazo para discussão do projeto.
Alguém quer responder? Pronto, presidente.
Com a palavra o vereador Didé.
Esse projeto, presidente, foi bastante discutido, já pediu vista, ele já veio para a pauta, já voltou de novo. E a gente apresentou esse projeto aqui com a intenção que na unidade básica de saúde, nos portinhos, na farmácia também, municipal, que conste a relação numa placa dos medicamentos que estão em falta. Né? O pessoal reivindicou aqui que seria, tinha que colocar os que tinham e tal, mas a gente vê de um jeito que a gente acha melhor, que se colocar os que tiver em falta, fica mais visível, fica mais fácil, uma lista mais curta, né? Para o pessoal ter acesso, né? E está monitorando, está cobrando também seus direitos de ter essa medicação. Então a gente só quer uma transparência. né, e que conste também no site aí da prefeitura os remédios que tiverem falta, o pessoal está acompanhando e não está, às vezes, pegando fila e lá cobrando e saber que, às vezes, o remédio não está em falta. Né? Então, a intenção desse projeto é justamente isso, colocar uma relação na placa, nos postos de saúde e na farmácia municipal, os remédios que tiverem falta aí, o pessoal mesmo está cobrando e reivindicando seus direitos. É só isso. Devo a palavra, senhor presidente.
Beleza, senhor presidente. Com a palavra, o vereador Tonzinho da Vila Serrana.
Senhor presidente, eu votei contra esse projeto, o senhor sabe disso, e pedi para mudar, que pudesse mudar aqui, que eu não concordo, né? Essa questão de colocar, ô Gilberto, os que falta. Analgésico, quantos que não tem? Né? Tem dois, três tipos de analgésico, às vezes tem um lá, às vezes tem que fazer uma lista de mais dois que não tem. Então são milhões de tipos de remédios, entendendo? Que é aparentemente igual ao outro, as fórmulas. Então se você testar na lista os que tem, é muito mais prático. E outra, os médicos já têm uma lista de todo medicamento que tem na farmácia pública. Quando eu te dar a receita, eu já falo. Esse não tem na farmácia pública, você vai ter que comprar ele particular. Todos os médicos fazem isso. Então eles já têm essa lista lá com eles. Eu vejo assim, no meu ponto de vista, eu vejo desnecessário uma lista dos remédios que não consta. Entendeu? Eu acho que deveria, se tiver ter para fazer, tem que fazer dos que tem. Na farmácia pública você faz uma lista dos remédios que tem. Do que não tem, eu acho que é muito mais complicado. E mesmo que os médicos já estão na lista. Né? Eles sempre têm essa lista. Quando eles te receitam um remédio, já fala. Essa semana passada mesmo, eu peguei uma lista de uma cidadã lá na Vila Serrana, ela falou, passa na farmácia e pega esse remédio para mim. Aí eu trouxe os documentos dela e tudo, ela já tem cadastro lá. Ela já falou, passa na farmácia tal e pega esse na minha conta lá, que depois eu pago. Porque lá não tem esse aqui, o médico já falou para mim que não tem. E primeiro foi na farmácia pública, chegou lá e realmente não tinha. Porque o médico não sabia que aquilo lá não tinha. Entendeu? Então já veio informado. E passei lá na farmácia, peguei isso que tinha na farmácia pública e fui na farmácia particular e comprei outro na conta dela. Entendeu? Então, é me explicar, Jobé, o motivo que eu sou contra o projeto. Se fosse ao contrário, eu seria favorável. Devolvo a palavra, senhor presidente.
Palavra, presidente. Com a palavra, vereador Carlos Fernando.
Senhor presidente, senhoras e senhores vereadores, como já dito, esse projeto ele já tem alguns dias que tramita aqui nessa casa. E eu cheguei à conclusão, presidente, que a raiz quadrada aí é exata. Eu me deparei com uma dízima periódica, levando em consideração que se você colocar o que tem, certamente o que não está, tem falta. Se você colocar o que está em falta, certamente o outro está. Eu me deparei, a primeira votação eu votei contrário. Né? E agora eu cheguei a essa conclusão de que a ordem dos fatores realmente ela não está alterando aqui o resultado. Então eu me curvo ao entendimento dos outros colegas para poder, presidente, acompanhar a matéria com esse entendimento de que não está alterando. Ademais, durante a tramitação, não me veio ninguém da prefeitura em que pese eu alarmar a matéria que estava em pauta. Ninguém me mostrou nem me convenceu do contrário. Então, são essas as razões de mudar o meu voto nesta noite para acompanhar aí a autoria. Obrigado, presidente.
Pela ordem, presidente. Com a palavra, vereador professor Branquinho. Eu havia dito, desde a primeira vez que esse projeto veio para essa Casa de Leis, que era favorável, alegando exatamente a questão da fala do vereador Carlos Fernando. Quando se coloca o que tem, você sabe o que não tem. Quando se coloca o que não tem, a gente sabe o que tem. Então eu não vejo por que votar contra um projeto desse que dá na mesma coisa, né? Como se fosse, entendeu? Não tem nada a se opor a um projeto desse aí. Então por isso que eu sou favorável. Desde o início eu disse que era favorável, mantenho meu voto favorável. Muito obrigado, presidente. Devolvo a palavra.
Em ordem, senhor presidente.
Com a palavra, vereadora Vaninha.
Só para clarear um pouco mais também, esse projeto de autoria do vereadora Camila, vereador Didé, Nilza Prisco e essa vereadora Vânia. Eu discordo um pouco quando o vereador que me antecedeu, Tonzinho, fala, né, que o médico ele já sabe o medicamento que não tem. Mas nem sempre isso, Tonzinho, acontece. Eu tiro base por mim mesma, que já consultei aqui na unidade mista de saúde, e o médico me passou uma medicação, que na época era ibuprofeno. E ele disse que tinha medicação. E quando eu cheguei lá na farmácia municipal, não tinha. E eu peguei uma fila e tinha mais ou menos umas 14 pessoas. Né? Isso aconteceu comigo. Então, eu falo não só em relação a mim, mas diversas pessoas que poderiam deixar de pegar uma fila. E falo também em nome das pessoas da zona rural. Por exemplo, o pessoal lá de Vila Serrana. Lá, se tiver a lista dos medicamentos que estão em falta, não só na Vila Serrana, na Barriguda, na Cotágua, onde tem PSF. Isso evita uma pessoa se deslocar lá da zona rural e vir até aqui na farmácia municipal. Né, eu acho que é importante o projeto e também da transparência, evitar, por exemplo, o pessoal que está na coordenação da compra dos medicamentos, aquele que está em falta, se organizar para que não falte medicamento aí na farmácia municipal. E muito obrigado, senhor presidente, devolvo a palavra.
Senhor presidente, a réplica.
Sim,
como é o vereador Tonzinho da Vila Serrana, como ela citou meu nome no artigo 60, não lembro preciso. O que acontece é o seguinte, isso é muito relativo, pode acontecer sim, entendeu? Pode acontecer às vezes, também pode ser o contrário. Se tem a lista lá dos que não tem, o médico pegar e falar, não, vou te receitar esse aqui, mas esse aqui não tem. E chegar lá, às vezes o remédio chegou à tarde, chegou no dia anterior da consulta, isso pode ser relativo. Agora, o que eu não concordo é de você ter que colocar, às vezes tem um medicamento lá, outros genéricos, você tem que citar aquele mundo velho de remédio que é genérico, há um que está lá na farmácia que não tem lá na localidade. É esse o meu objetivo. Entendeu? Eu acho que se citar os que tem, e toda coisa. Eu sempre pego remédio naquela farmácia ali, entendeu? De indicação de alguém que manda, pede para mim aproveitar para me passar a pegar. E sempre acontece comigo. Nunca aconteceu de falar que não tem lá e tem. Entendeu? Sempre aconteceu. Sempre o médico tem uma lista, sim. Isso é relativo, a Deus chegar lá e não tem, cadê os cabelos, cadê a vontade? É isso que eu queria dizer, senhor presidente, devolvo a palavra.
Vou colocar o projeto em votação. Os vereadores que discordarem se manifestem, os que concordarem permaneçam como estão.
Aprovado, 8 votos, 7 votos favoráveis e 1 voto contrário.
7 votos favoráveis e 1 contrário. Única discussão e votação da emenda modificativa número 01 de 2017. Altera a redação do caput do artigo 1º e do caput do artigo 2º do projeto de lei número 026 de 2017, de autoria do vereador Didé. Está aberto o prazo para a discussão da emenda?
Pela ordem, presidente.
Com a palavra, vereador Didé.
Essa emenda, a gente discutiu hoje, no qual eu quero agradecer o pessoal que veio hoje discutir com a gente aí, o Edgar, o Jobel, o Raul, o Emílio também, que chegou aí também para explanar para a gente a questão do projeto. Ontem a gente tinha algumas dúvidas. No primeiro artigo aí, que veio no projeto, estava citando, fica criado o Poder Executivo Municipal, o âmbito da Secretaria Municipal de Educação e Cultura, o programa Resgatando Raízes para a parceria do CTG, o Centro de Transições da Urucha, Nova Querência, que tem a seguinte finalidade. Então, esse projeto chegou com as finalidades e não constava para a gente a questão de valores, a questão de ficar autorizado dentro da Secretaria, o ponto de vista da gente, ele tinha que ser implantado dentro do orçamento, porque está criando uma estrutura dentro da secretaria. Então, a gente viu, na discussão, o Emílio veio aqui também, a gente viu por melhor, nesse primeiro momento, a gente fazer uma modificação nesse primeiro artigo. Fica autorizado, né, em vez de criado, fica autorizado o Poder Executivo Municipal a fomentar. Né, então, é uma contribuição que vai fomentar Nesse primeiro artigo. E no segundo artigo, a gente fez uma mudança também, onde fica a despesa com a execução desta lei deve ocorrer por conta da dotação orçamentária vigente
podendo ser suplementados no exercício de 2018 até o limite de R$60 mil, né, que foi um valor também discutido e acordado entre ambas as partes interessadas e nós aqui vereadores, que eu acho que é um valor que vai dar para... Eu acho que tem uma noção do que pode ser gasto devido à demanda de vocês, né? E eu acho que possivelmente deve dar para atender, né? E para o ano que vem a gente já fazer uma nova votação colocando dentro do orçamento. Aí criando realmente, né, a finalidade aqui e colocando dentro do orçamento e do PPA, também fazendo alteração no PPA. Porque a gente já, semana passada atrasada, a gente já tinha votado o orçamento, né? Já aprovou o orçamento e o PPA. Então ficava quase impossibilitado de colocar, de implementar dentro do orçamento. E com isso, né, vai abrir o leque aí de fomentar para vocês. E em janeiro, certamente, a Secretaria de Educação vai estar abrindo um edital aí para vocês concorrerem. E com certeza vão ganhar, né, o edital. E a gente torce para isso. E possivelmente, lá que vier o orçamento aqui, a gente fazer as mudanças, implementando dentro do orçamento esses valores aí de subvenções. Então, a gente discutiu aqui. Eu quero deixar que essas emendas, não é porque a gente é contra e se esbarra nas dificuldades, né? A gente sabe das prioridades, a gente apoia a cultura, hora nenhuma a gente é contra, a gente só queria ter uma noção de quanto seria esse valor aí a ser gasto. E eu acho que fica até um teto aí para vocês terem uma noção do que vocês podem trabalhar durante o ano. Eu acho que o valor de R$60 mil ficou um valor básico, né? É razoável, né, Jodé? Para ser custeado aí a questão de vocês. Então era só isso, senhor presidente. Foi essas duas mudanças nesses dois artigos e que possivelmente, né, não veio no projeto, mas que agora vai constar aí o valor de R$60 mil. Devolvo a palavra.
Pela ordem, presidente.
Com a palavra, vereador Carlos Fernando.
Senhor presidente, eu até pensei que fosse uma emenda de comissão, porque foi debatida pela comissão e não houve ninguém contra a proposta. Né? Eu, primeiramente, saúdo aqui os participantes do CTG Nova Querência aqui presente. É um grupo grande aqui de alunos, pais, mães, os colaboradores, colegas de faculdade. Quero cumprimentar a todos e dizer para o público que está ouvindo que se trata, eu vou fazer logo a minha manifestação de forma geral, que quando vi o projeto eu já não falo mais, que o que se trata, na verdade, é de um projeto de lei da prefeitura em parceria com o CTG Nova Querência. Né, o CTG Nova Querência é aí administrado pelos gaúchos, né, um centro de tradições gaúchas, e eles estão dando ênfase à dança gaúcha, que também é um dos símbolos, presidente, da cultura sulista. Né, eu tenho vários amigos gaúchos, gaúchas, e a gente sabe que o CTG de Buritis, ele vem sendo destaque, não só no estado, não só na região, mas no Brasil. Né? Tem um festival muito grande, me corrija se estiver errado, acho que é o Festival Nacional de Arte, né? Festival Nacional de Arte, que a meninada aí, a gurizada, como diz o gaúcho, né, vem destacando. E então a prefeitura fez uma parceria para que essa cultura não possa morrer. E, na verdade, hoje, conversando ali com o grupo, muitos filhos de gaúcho, na verdade, são mineiros, né? Alguém usou o termo ali, mineirucho, alguma coisa assim, né? São pessoas trabalhadoras, né? Pessoas de boas obras, e a gauchada, ela é respeitada, não só no Buritis, mas no Brasil como um todo. Tem suas tradições de raízes e que não afastam hora nenhuma. Então, presidente, para que o público possa saber, o projeto de lei é uma parceria que a prefeitura vai ter. E foi fixado hoje um teto inicial de R$60 mil, isso foi trabalhado dos vereadores, em parceria com a prefeitura, o Emílio veio aqui representando, não haverá obstáculo algum. E foi também avisado que isso, conforme for o andamento e as necessidades, isso poderá mudar. O que se preza é essa tradição. Porque em que pese citar que é o CTG Nova Querência, gaúcho e tal, mas tem lá uma turma de mineiros, né, aprendendo aí as tradições gaúchas. E isso não se pode esquecer. Alguém tinha me falado que eles foram participar, e aí o público gosta de ouvir essas histórias, eu acho que tem que começar a registrar as histórias de cada viagem que vão, porque me contaram uma história que eu não esqueci. E hoje eu falei com o Jobé assim, meio pelas metades, que eu não lembro exatamente, que a gurizada aí foi participar de uma dança, e chegaram lá, parece que num ônibus, e assim, bem tímida no início, vou contar algo mais ou menos assim. Aí tinha aqueles centros de tradições gaúchas, todos pomposos, e a gauchada de buritis ali, a gurizada, não deram muito não. Mas quando a gauchada começou a cavucar o pé, começou a dançar, acho que todo mundo começava a cair o queixo, mas onde é que é essa turma aí? Falei, é lá do CTG Nova Querência, é lá de Buritis. Então, assim, são pessoas que estão fazendo nome no Brasil como um todo. Então, o parlamento municipal, de forma alguma, pode votar contra ou criar qualquer obstáculo naquilo que é cultura. É cultura, né? Se gasta com tanta coisa aí que passa despercebida, é uma cultura, é uma raiz aqui, e cada dia mais aumentando, né? Me disseram também hoje que existem gaúchos dentro da própria... do próprio município, que às vezes não sabe o tanto que está, né, se destacando, o tanto que a turma aqui dança bonito. Uma vereadora aqui até disse para nós, falou assim, meus netos também já participaram. Né? Outros falaram, não, eu quero que meus filhos vejam a forma de participar. Então eu quero parabenizar, de forma geral, não vou citar nome individual, de forma geral, todos os responsáveis aí pelo CTG, pela iniciativa. A gauchada é marcação cerrada, o projeto veio para cá, hoje já estava Jobé e a equipe ali dentro já para esclarecer dúvidas. O vereador que era relator teve uma dúvida, já ligaram lá para a prefeitura, que já mandou imediatamente o cidadão aqui, o nosso amigo Emílio, para esclarecer, ficou esclarecido. E o projeto está sendo votado na noite de hoje. Espero que o nosso professor ali tenha, né, cada vez mais inspiração. Quero parabenizá-lo publicamente pelo trabalho. Esse trabalho ele não marca só a história dos gaúchos, só a história dos sulistas, mas ele marca a história de todo um povo. E aqui nós temos essa representatividade da história do povo de Buritis, que isso se insira nos anais da história, né, do nosso povo, nos anais da história de Buritis, que no ano de 2017 veio uma gauchada e iniciou aí um projeto em parceria com o prefeito, um projeto que já é destaque, não só no Brasil, no Noroeste ou em Buritis, mas no Brasil todo. E finalmente, presidente, eu fiz uma anotaçãozinha de vários destaques que já tiveram. Lá em Rio Verde, né, nosso professor ali, ele trabalhando com a turma, foi destaque em Rio Verde. E eu tinha também feito uma outra anotação, que me parece que no estado de Minas Gerais, foi isso que eu escrevi aqui, eu vi isso escrito alguma coisa na internet, que no estado de Minas Gerais, o único CTG ativo que participou lá foi o CTG de Buritis. Eu estou dizendo no estado. Então você vê a importância do CTG de Buritis. Eu sou presente sempre nas comemorações que está lá, e se eu pudesse, eu, né, ajudaria muito mais do que isso aqui. É o passo inicial, e eu quero mais uma vez, presidente, parabenizar. São as minhas ponderações para a votação dessa matéria aqui, em favor não só dos gaúchos, mas de todo um povo, de toda uma tradição, especialmente aqui da nossa sociedade buritizense. Obrigado.
Pela nossa, presidente. Com a palavra, vereador Canzinho, da Vila Serrana. Doutor Fernando, falou tudo, né? Quero lembrar aqui e parabenizar, em nome de toda, né, todos os gaúchos do município de Buritis, né, porque são a turma que chegou, desbravou. Eles são responsáveis da maioria da produção do município, né? Arrecadação de renda, empregos, né? Então, os gaúchos, eu tenho grande respeito. Já trabalhei, né, para gaúcho, tenho grande amizade com a gauchada aí, tá vendo? São pessoas boas, de grande respeito, né, de grande luta, né? Então, um parabéns para vocês. Quero parabenizar desde o início. Ainda mais agora, com essa atitude aí, né, dessa escola, é que como eu disse, Jobé, é melhor educar do que tentar recuperar. Então, isso aí é um grande exemplo que você está dando para a nossa cidade, está contribuindo. É, já ensinou a desbravar, nós mineiros, né? Não tinha conhecimento disso aí. Mas ensinou a desbravar, agora vai ensinar, ajudar nós, nos educar, nossas crianças, nossos netos. É, então, parabéns para vocês. Sou favorável ao projeto, entendeu? E que essa casa e o nosso gestor público, né, trata-se com muito carinho, senhor presidente, porque é muito importante o projeto deles. Então, desde já, eu já deixo claro que eu sou favorável ao projeto. E que nós tomamos iniciativa, Jodé, que nem o Didé já falou, para 2018, né, Didé? A gente colocar isso aí, porque eu não vi muita segurança para 2018 aí não. Entendendo? Vamos ver se nós legalizamos e colocamos assim, mais em ordem, mais firme para 2019. Entendendo? No PPA, entendendo? Para ter segurança, Jovem. Porque nós estamos aqui só por esses 4 anos, né? Que agora só resta 3. Nós não sabemos o que vai acontecer lá na frente. Hoje, esses vereadores aqui estão segurando. Hoje, esse prefeito aí está apoiando. Mas amanhã, então nós temos que assegurar, entendendo? Que vocês vão ter. Não vai parar essa atitude de vocês, que os próximos prefeitos, de uma certa forma, vai ter que apoiar vocês de qualquer forma. Essas são minhas palavras, agradeço, parabenizo desde já, e já deixo claro que meu voto é favorável e devolvo a palavra, senhor presidente.
Pela ordem, senhor presidente.
Com a palavra, Ironiza Prisco.
Quero parabenizar, né, toda essa equipe, na pessoa da Elisete, não sei se ela, parece que ela estava presente aqui. Parabéns a você, Elisete. Eu sei que o seu trabalho é honroso na frente desse grupo, desse elenco que vocês têm no CTG. Né? Sou conhecedora, né? Já sei da dificuldade que vocês enfrentam enquanto pagar, né? Principalmente o professor das viagens, o trabalho de todos vocês, de todos. A busca, né, os jantares, os almoços que vocês fazem, onde toda essa criançada, esses adolescentes, né, pega os tiques, vão vender. Então, todos vocês estão de parabéns mesmo. Eu sou favorável, né, a esse projeto, né? O senhor Petaborda tinha conversado comigo no início do ano sobre pagar o professor. Eu falei, né, sem uma lei, sem conversar, realmente é muito difícil o município arcar. É necessário, como foi agora necessário, esse projeto de lei vir. E uma coisa que engrandece demais e que eu vou votar favorável, por quê? Porque vocês também estão nos ajudando, porque veja bem, esse projeto, ele ainda realmente precisa ainda de fortalecer mais, colocar dentro do PPA, como foi falado aqui hoje de manhã, né, e do orçamento, por isso foi feita essa emenda. Uma outra coisa, porque nós existimos também a APAI, o abrigo, a fazenda terapêutica, como somos sabedores do próprio sindicato que recebe a contribuição, a subvenção é a contribuição, né, do... Então, mais um projeto onde vem resgatar as culturas e apoiar é importantíssimo. Por quê? Porque eu vou lutar para que vocês realmente, que o município possa realmente fazer esse repasse para vocês. Juntamente nós vamos lutar para vocês, para a PAI, para abrigo, para a fazenda terapêutica, e também vocês também vão torcer para que o município consiga também passar os 50 mil para a PAI, os 50 mil para abrigo, 48 mil para a fazenda terapêutica. Então, nós precisamos realmente de esforçarmos os nossos pensamentos e buscarmos isso, que o município consiga realmente a passar para vocês, né, essa contribuição, esses valores que todas essas associações precisam. Não só essas, como também tem outras que têm valores inferiores. Então, vou lutar para que vocês consigam, para que o município consiga realmente fazer o repasse e também vou buscar ajuda também quando for preciso, para quando for necessário, fazer também o repasse para essas outras entidades também. Então, vocês estão de parabéns, né, e contam com o meu voto aqui, eu apoio esse grande projeto. Devolvo a palavra, senhor presidente.
Pela ordem, senhor presidente.
Com a palavra, vereadora Camila.
Gostaria de manifestar aqui que também sou favorável ao projeto. Não sabia, mas quem veio aqui hoje esclareceu. E gostaria de parabenizar, porque também há uma inclusão social no CTG, com jovens aí de classe média diferente, que tem nota boa nas escolas, né? Tem esse incentivo aí por parte do CTG, pela inclusão social. Gostaria de reforçar que isso continue sendo feito, né, para que essa vereadora aqui apoie, mas porque eu estou vendo que tem também aí um lado social de inclusão. E aí, tanto de classe social diferente, aqui a gente vê que tem a questão de raça também, negros, brancos, todo mundo faz parte, ele não tem distinção nem de raça, nem de cor, nem de religião, nem de nada. Eu gostaria só de reforçar que essa inclusão social continue sendo feita para que a cultura também ultrapasse aí outro tipo de valores para esses jovens e que eles possam estar se sentindo aí incluídos também dentro da cultura gaúcha. Por hora é só, eu vou falar, senhor presidente.
Pela ordem, presidente. Com a palavra, o professor vereador Branquinho. Sei que ainda está no período da emenda, né, mas é que todo mundo está falando da amplitude do projeto. Eu também vou aproveitar essa oportunidade. Quando um amigo apresentou para mim a ideia desse projeto e está ali sentado lá no final do processo, desde o momento que apresentou, eu já me identifiquei com a questão da ideia. Então, é um projeto que tem vários objetivos. Eu até notei alguns aqui. Promove a cultura, valoriza, resgata, preserva as tradições de um povo. Projeto que educa, socializa, ensina bons hábitos, ensina bons costumes. Então, se você for pesquisar o significado de cultura, tradição, costumes, conhecimento de um povo, né? A música, a culinária, as danças, as festas populares, né? Eu digo isso porque eu também trabalho na área de história, né? Sou formado em história, para quem não sabe, sou professor de história, e a gente trabalha muito sobre essa questão cultural, o aspecto cultural, e a gente fala muito sobre a questão de cultura, dos povos, né? De uma forma geral. Então, um projeto como esse, que tem um lado social fortíssimo, que tem uma cultura, defende a cultura marcante, que é o que a gente vê hoje, e essa cultura passageira, né, que chama de cultura, que nem é mesmo cultura, que a mídia quer mostrar, né, algo que às vezes, ao invés de fortalecer a base da sociedade, que é a família, vai destruir a base social, que é a família, né, a gente vê que a mídia, a grande mídia quer mostrar aí. Esse tipo de projeto, que é um projeto que o Brasil deveria ter muito mais projetos assim, e a gente sabe, nós sabemos que tem em alguns lugares, mas é preciso ter mais aqui em Minas Gerais, é preciso ter mais em outros estados para resgatar, preservar, né, as tradições de um povo. E a cultura nós aprendemos convivendo, aprendemos vivenciando, né, igual esses jovens que estão aprendendo com o professor, que está transmitindo esse conhecimento, transmitindo as tradições gaúchas, que também, obviamente, faz parte da cultura ampla, que é a cultura brasileira. Então, por isso, esse projeto tem o meu total apoio. Desde o início, eu disse para o processo, está lá no finalzinho lá, falei, não tem nenhuma dificuldade para um projeto desse, falo abertamente, para que todo mundo ouça e entenda que cultura, a boa cultura tem que ser preservada, a boa cultura tem que ser multiplicada. E é o que vem acontecendo aqui, é um projeto que nós temos que abraçar isso. E não é só nesse momento aqui para fazer graça, talvez divulgar para o pessoal que está nos ouvindo pela rádio, o pessoal que está nos ouvindo em casa, ouvindo aqui não, porque realmente é algo que, se nós queremos uma sociedade justa, né, mais igualitária, nós temos que valorizar a cultura, nós temos que dar oportunidade a quem não tem oportunidade, porque eles disseram hoje, que o Jobé ainda disse, que é um projeto não é só para quem tem dinheiro, não, é um projeto para as pessoas carentes também, e que envolve gastos para manter as pessoas lá com as roupas que eles utilizam, né, que eu não sei o nome aqui adequado, envolve gastos com as viagens, né? Então, por isso, eu deixo bem claro, se eu tivesse a possibilidade de no futuro, né, estar aqui à frente dessa casa de leis, que a gente não sabe se vai estar ou não, e saibam que terão total apoio desse vereador, embora se estiver ou não estiver à frente como presidente dessa casa de leis, terá o apoio desse vereador. O vereador não tem a vaidade, né? Já fui presidente uma vez, nós queremos ser presidente para somar com o povo de Buritis, somar com o povo dos assentamentos. Nós temos projetos que podem beneficiar muito esse povo que nos ouve nesse momento, ao contrário de muitas falas que a gente vê por aí. Então saibam disso, Jobé, processo, demais pessoas aí do CPG, que representam o CPG, que esse vereador fala de coração. Tenho total apoio desse vereador, desse projeto, e eu sinceramente bato palma para vocês, pela criação, por pensar num projeto como esse e buscar, porque não é fácil, né? A gente sabe que doar, patrocinar, igual eles falaram aqui, patrocínio, até minha língua enrola para falar esse nome, porque tem que tirar do bolso e injetar ali. Não é fácil, é realmente acreditar, realmente sonhar com a sociedade melhor. Como foi dito também, os jovens não têm vergonha de andar com os pais na rua, entendeu? Isso é educar, isso é socializar, isso é ensinar os bons hábitos, os bons costumes. Mais muito obrigado, presidente, da boa palavra.
Pela ordem, senhor presidente.
Com a palavra, vereadora Vania.
Senhor presidente, a primeira pessoa que procurou essa vereadora para falar da importância desse projeto foi nosso amigo Raul,
Ele até se faz aqui presente com a sua esposa Marilúcia, Raulzinho, Robertinha, Catarine, e falou o quanto esse projeto tem sido de grande importância na vida dos filhos dele. E está aí como exemplo a ser seguido por diversas outras crianças. E eu falei com o Raul que o nosso voto seria favorável e que a gente pudesse auxiliar e defender a tese aqui nas nossas reuniões de comissões de projetos, a vereadora estaria à disposição. Quero também congratular os trabalhos realizados pelo CTG Nova Querência de Buritis. Ao longo dos anos, suas participações em eventos estaduais, nacionais e até mesmo regionais, tem alcançado grande êxito, elevando a cultura gaúcha em nosso município a um patamar de destaque, com muita disciplina, dedicação e árduo trabalho. Fico muito, muito alegre mesmo em ver crianças, Jobé, envolvidas nos projetos realizados junto ao CTG, sendo eles na dança, nas declamações, em todas as áreas. Vejo um aprimoramento de uma cultura fortíssima que não pode ser apagada ao longo dos anos. A aprovação desse projeto é o mínimo de reconhecimento que essa Casa de Leis pode oferecer a vocês. E o que mais, Jobé, me chamou a atenção foi hoje quando você e o Edgar explanou também na reunião de comissão sobre o projeto, o que ele está se tornando, um projeto social. Achei super bacana quando você disse que a Elisete idealizou aí de implantar o projeto na escola do Bairro Jardim, oferecendo uma oportunidade às crianças que está tendo aí... Está passando mal? Está oferecendo a Esqueça da Jardim uma oportunidade também. Vocês me desculpem que a nossa colega aqui passou mal, né, e a gente ficou preocupada. Mas que esse projeto, Jobé, possa se estender não só às crianças do Bairro Jardim, mas às escolas, Elisete, do município, de uma forma geral. Né, o meu voto é favorável. Muito obrigada, senhor presidente.
Bem, falar um pouquinho desse projeto, né, Elton? É, teve que logo que Deus me deu a benção de assumir a venerância aqui em Buritis. Tivemos uma conversa a respeito da situação, Jobé. É, buscar recurso. Falei, Elton, vamos criar um projeto, vamos à prefeitura, vocês têm recurso para isso? Secretaria de Cultura estaria eles com recursos, podemos buscar aí recursos para que vocês já são destaque, poderia destacar muito mais ainda. Entendeu? Então, só um projeto como esse de vocês, o que eu digo para vocês é o seguinte, se todos fizessem o que vocês fazem, cada um buscasse um e colocasse ao seu lado, nós teríamos um país diferente. Aliás, um mundo diferente. Né? É, o projeto não é mais projeto de gaúcho, agora é um projeto mineiruxo, né? Como o Gilberto diz aqui hoje. Tem os mineiros aí dançando igual os gaúchos, é melhor, querem barrar os gaúchos, né, os mineiruxos aí. Viu? É, fico triste por não poder votar, eu queria muito poder votar nesse projeto, mas eu deixo aqui expressando que de coração estou votando sim. Viu? Parabéns pela iniciativa, Marilice aí, Raul veio aqui, foi Raul, o projeto que dependeu dos vereadores dessa casa, está aprovado sim. Viu? E quero agradecer os novos colegas vereadores, toda a compreensão e o conhecimento de estar sendo todos favorável. E parabéns a essa garotada aí, que Deus abençoe vocês e não pare não. Esse é só o início. Eu aqui em Buritis recebi um telefone de Brasília parabenizando por vocês. Deputado Rony Nemer, teve o prazer de presenciar o evento de vocês lá no parque da cidade, lá no pavilhão, e ligou parabenizando a vocês pelo evento maravilhoso que teve em Brasília. Vamos colocar o projeto em votação, então. Perdão, a emenda. Vou colocar a emenda em votação. Os vereadores que discordarem se manifestem, os que concordarem se permaneçam como estão. Aqui foi 8 favorável, mas de coração foi 9, gente, que eu também estou votando de coração aqui, viu? Obrigado, parabéns para vocês pela atitude, gente. Vamos lá. Primeira discussão e votação do projeto de lei número 26/2017, cria no âmbito da Secretaria Municipal de Educação e Cultura o projeto denominado Resgatando Raízes e dá outras providências de autoria do Executivo Municipal. Está aberto o prazo da discussão do projeto.
Pela ordem, senhor presidente.
A palavra é a vereadora Martina da Serraria.
Senhor presidente, nós recebemos esse projeto aqui. O patrono, o Elton Demeng, veio aqui nos procurando. E realmente a gente vê a importância que tem para o nosso município. Hoje nós estamos vendo aqui no nosso plenário, cheio de crianças, onde que a gente possa estar buscando cada vez mais e mais incentivar a nossa cultura. Então eu gostaria de deixar aqui uma história de como foi criado o CTG aqui em Buritis. O Centro de Tradições Gaúchas Nova Querência foi criado em 1985, como sendo a associação cujo objetivo era reunir os gaúchos que estavam longe da sua terra. Em 1988, foi construída a sede do CTG e, consequentemente, incentivando a participação de pessoas nas suas atividades tradicionalistas. Dentro do CTG, há três grupos: artística, campeira e esportiva. A artística é composta por dança, canto, poesia, causo, prova e habilidades instrumentais, nas diversas categorias. A campeira é destinada àqueles que possuem habilidades com os animais, onde é disputada a prova de laço, também dividida em diversas modalidades. Como a gente tem aqui uma pessoa que representa aqui a parte campeira, o Duda, né? Que tem o Duda, tem o Paulinho Domingue, tem o Pira, que geralmente representam aqui o nosso município. Artística, a esportiva, por fim, se destina à prática nos esportes tradicionalistas, como a brocha, tava e outras. A atividade artística vem se desenvolvendo desde a inauguração do CTG. Contudo, somente passou a concorrer a títulos no início do ano 2000, tendo acumulado, até a data de hoje, aproximadamente 12 títulos e disputado o Festival Nacional de Arte Tradicional Gaúcha 2 vezes com diversos CTGs do Brasil. Atualmente, o CTG conta mais com 60 crianças e jovens, cultuando a tradição, sendo a maioria dividida nos grupos de dança mirim e juvenil, pois apesar das categorias individuais, a modalidade de maior reconhecimento são as danças tradicionalistas, a qual possui muitos títulos. Não podemos deixar de parabenizar e reconhecer o empenho dos pais de cada um de vocês que se fazem aqui presente e acompanham a cada um que vai, agora vai em Brasília, está levando o nome da nossa cidade de Buritis. Parabenizar a dona Tereza Taborda, que eu tenho certeza que é ela que faz aquelas belíssimas roupas para as nossas prendas, né? Então não podemos deixar de parabenizar. A família Taborda, que se empenha há muitíssimos anos em prol do CTG. Porque povo sem tradição morre a cada geração. E hoje, eu estava ouvindo o Jobé e gostei muito da atitude dele de falar que o povo tem um conceito seguinte, que isso é dança, tradições gaúchas. Então eu gostei de saber que estamos resgatando cultura do nosso município, trazendo para o meio dos gaúchos a nossa catira, que é uma tradição que nós temos aqui no nosso município, levando em apresentações a padroeira do nosso município. Então vocês estão de parabéns, e quem queira, eu acredito que tem um belíssimo projeto, que são os Paidrinhos. Quem quiser adotar uma criança e contribuir, eu tenho certeza que o CTG estará de portas abertas. Porque, além de ter os mineiros, o belíssimo incentivo que está tendo nas nossas escolas para reeducar os alunos, né, quem tenha maior nota, bom comportamento, então eu acredito que a gente vai estar avaliando as diretoras, mas também
tem a contrapartida. Precisamos desses padrinhos. Então, quem queira contribuir e colaborar em adotar uma criança no CTG, eu tenho certeza que o Leito Domênico, juntamente com toda a equipe, estará de portas abertas para receber a população do Buritis. Então, deixar o meu abraço a todos vocês que empenham e que não irá deixar a tradição morrer. Meu voto é favorável. Devolvo a palavra, senhor presidente.
Estão pedindo aqui, nosso amigo Rodrigo, do Mercado Pioneiro, também esteve aqui pedindo para nós justo esse projeto aí. Rodrigo, pode ter certeza que todos os vereadores vão votar, já votaram favorável aqui, tá bom? Deixa um abraço. Vou colocar o projeto em votação. Os vereadores que discordarem se manifestem, os que concordarem permaneçam como estão. 8 votos favoráveis, mas de coração são 9 votos favoráveis. Gente, aprovado, viu? Obrigado. Está aberto o prazo para as lideranças partidárias.
Pela ordem, presidente.
Com a palavra, o vereador professor Branquinho, líder do PSDB.
Mais uma vez, quero cumprimentar as pessoas que estão nos ouvindo aqui pelo plenário da Câmara Municipal, pessoas que estão nos ouvindo em seus lares, aqui em Buritis, no meio rural. Cumprimento mais uma vez os caros colegas vereadores que fazem aqui presente. Quero cumprimentar também as pessoas lá do Distrito de São Pedro, nos ouvindo nesse momento pela Rádio Transamérica, que o sinal foi ampliado e também nos ouve pela transmissão também da via internet. Eu quero que, sendo breve aqui as minhas palavras, quero direcionar a minha fala também lá para o Distrito, porque nessa sexta-feira, o engenheiro da Caixa Econômica Federal, o engenheiro, vai estar indo ao Distrito de São Pedro para vistoriar o terreno onde será construída a quadra poliesportiva. Né? Nós conseguimos a emenda de R$ 250 mil, o qual o prefeito entrará com a contrapartida e será construída a nossa tão sonhada quadra poliesportiva no Distrito de São Pedro. Então, nessa sexta-feira, dia 1º, não sei se vai ser sexta, falando sexta aqui, mas dia 1º, acho que é sexta-feira. Então, no dia 1º de dezembro, o engenheiro fará a vistoria do terreno lá no Distrito de São Pedro. A gente fica muito feliz com essa questão aí, que em breve nós vamos poder estar licitando e executando, o prefeito vai poder estar executando essa obra tão sonhada lá no Distrito de São Pedro do Passa Três. Eu quero aqui mandar um abraço especial para o meu amigo Robson Moreira, lá em Formosa, nos ouvindo pela via internet, né? Mandou um recadinho aqui pelo WhatsApp. Um abraço especial que nosso amigo processa ali no plenário. Um abraço também para uma senhora humilde, simples, bacana que eu conheci, independente de qualquer coisa, a dona Badila também, deve estar nos ouvindo nesse momento também. Quero parabenizar a Rose, né, no assentamento Nelson Mandela, pelo aniversário, Rose. Meus parabéns, muita felicidade, muitos anos de vida. Saiba da admiração desse vereador, que é desde a infância, também do seu esposo aí, do Ronival, né, que nos ouve nesse momento. Então, fica aqui os meus parabéns para você aí, e que tenha muitos anos de vida. Quero aqui deixar um abraço especial a todos aqueles que nos ouvem também em Vila Maravilha, as minhas alunas, a Lana, Lívia, Renata, que hoje esteve presente aqui na Câmara, visitou o gabinete desse vereador, que também é professor delas, tenho a gratidão, né, a satisfação de ser professor delas também. E um alô especial para o Dirão, para os meus amigos professores, colegas professores, Cleiton Gomes, Nilson, que também foi professor Nilson, está nos ouvindo nesse momento, o qual eu cumprimento todos os professores. Para não me alongar, mais um muito obrigado, presidente, e uma excelente noite para todos. Devolvo a palavra.
Pela presidente. A palavra, vereador Carlos Fernando.
Senhor presidente, senhoras e senhores vereadores, estamos caminhando para a reta final da sessão, mas eu tenho ainda alguns assuntos, presidente, a tratar. Um diz respeito à Secretaria de Agricultura, especialmente aí aos pequenos produtores, porque foi feito algumas reuniões e já distribuídas sementes, mas a turma está cobrando que os tratores ainda não chegaram no local. Eu estive fazendo uma análise hoje, me parece que estão aí dividindo os tratores. Eu acho que o certo seria mandar tudo junto para a comunidade resolver um problema, do que ficar picotando e depois vai fazer para um grupo muito pequeno, né, e não faz para outros. Penso também que deveria dar prioridade para o pequeno produtor. Tenho informações de alguns produtores, de alguns pequenos produtores, que pessoas com áreas maiores estão sendo aí, estão tendo suas terras preparadas, aradas, enquanto aquelas com áreas bem pequenas e com a semente lá para plantar não estão conseguindo. E queria fazer uma sugestão que eu vi hoje de um pequeno produtor, Porque nas associações que tem trator, o prefeito não está mandando, não vai mandar tratores, né? Está sendo subsidiada, ou melhor, na linguagem mais clara, está sendo garantida 2 horas gratuitas para o pequeno produtor, que não tem associação, que não tem trator lá na sua comunidade. Agora a questão toda é que as associações estão cobrando, pelo menos as que chegaram para mim, um valor alto para poder arar a terra. E pessoas que não têm, que não são ligados, que moram lá no assentamento, mas não são ligados à associação, e que não tem trator à disposição, fica lascado, porque não pode fazer nada. Eu gostaria de sugerir que a Secretaria de Agricultura, juntamente aí com o prefeito, pudesse garantir também a esses pequenos produtores 2 horas de diesel. Desse o diesel relativo a 2 horas de geração, para que houvesse aí uma igualdade a pequenos e grandes produtores, né? Pequenos e médios, desculpe. Pequenos e médios produtores. Precisamos acelerar o passo, porque a chuva já começou, o pequeno produtor está com a semente precisando plantar, precisando jogar lá debaixo do chão. Eu quero aqui também, presidente, mandar um grande abraço a todos os trabalhadores ali do postão, da unidade mista de saúde, e aqui registrar os parabéns que as pessoas pedem para mandar para o doutor Marcos, conhecido como Marcão, pela seriedade do trabalho, pela prontidão, pela prestatividade que ele sempre apresenta ali no postão. Doutor Marcos, esses dias eu tive o privilégio de ver, ele mesmo sai lá fora para ver se tem mais alguém para atender, quem é que está com urgência. Então, assim, há uns anos atrás houve-se muitas críticas em relação ao doutor Marcos. E agora a gente recebe aqui notas de elogio pela prestatividade dele, pelo profissionalismo. E aqui eu parabenizo toda a equipe da Unidade Mista de Saúde, porque nós sabemos que a engrenagem funciona como um todo. Se um dente quebra, ela começa, né, a pular. E temos notícia de pessoas aí que foram, inclusive, ressuscitadas aqui no postão através aí da prestatividade do Dr. Marcos. Receba aqui a nossa nota de elogio. Quero também externar minhas notas de elogio ao presidente da Câmara, vereador Gil, e à sua equipe, pela confraternização em que tive o privilégio de participar. Uma comida de primeira, né, um momento de confraternização. Eu acho que poderia ter sido mais no finalzinho do ano, né? Mas por questões de entendimento que se houve, acharam melhor fazer nessa época. Mas, de toda forma, o que importou foi ali a harmonia que se teve. Pelo menos enquanto eu estava lá. Teve uma harmonia muito boa, né? E eu quero aqui parabenizar. Eu quero também, presidente, externar. Semana que vem é a votação da nova presidência da Câmara. Semana que vem está aí. Todos convidados. Já tem uma chapa registrada. Vereador Branquinho, presidente. Vereador Tenzinho, vice-presidente. Vereadora Camila, primeira secretária. E vereadora Martina, segunda secretária. Eu tive em agosto, no gabinete de Geudo, e até propus que se ele fosse candidato à reeleição, eu iria apoiá-lo. Eu sou daquele tempo tradicionalista e que gosto de manter. Naquela época ele falou que ele tinha um outro compromisso e que, né, ficava entre o compromisso. Então, eu estou fechando hoje um compromisso de apoiar, de votar no vereador Branquinho, no vereador Tonzinho, na vereadora Camila e na vereadora Martina, em sendo mantida essa composição. Né, se for mantido da forma que está, irei votar nessa equipe aqui. Fiz compromisso com eles e não costumo arredar dos compromissos que faço. Acho que a pessoa tem que ter posicionamento, a pessoa tem que ter palavra e tem que ter honradez. Então, houve-se um burburinho de ataques, inclusive de oferecimentos de propinas, tudo isso se ouve nesses momentos de eleição. E outro dia, conversando com um colega vereador aqui na Câmara, ele fala que às vezes, e até naquela época ele citou, falou, um erro que nós dois temos é de manter os nossos compromissos, né, falar e honrar. E eu sou desse jeito, eu gosto de falar e honrar, presidente, e gosto de ter lado. Acertando ou errando, eu gosto de ter lado. Em questão de dar a palavra, é palavra dada, não tem como voltar. Você não tem obrigação de tratar nada com ninguém, mas tratou, você tem que honrar o seu compromisso que você trata. Né? E tratei com a Camila, que mantendo essa composição e ela candidatando no ano que vem, eu voto nela também. Né? É um compromisso que na reunião hoje eu tratei. Eu gostaria de externar, presidente, estou externando nesse momento meu de liderança, isso faz parte da aliança do partido, e eu ouvi a Camila prestar um compromisso com o Branquinho também, eu ouvi o Tonzinho, vi a Martina, e vi esse mesmo grupo prestar um compromisso aí com a Camila para o ano que vem, ouvi o mesmo grupo. E eu quero, não posso externar que há participação também de lideranças, e aqui o processo, o Branquinho até citou, é uma liderança partidária do município que esteve presente nessas reuniões, e eu tenho que externar isso hoje, presidente, para que houve um comentário que me deixou hoje contrariado, né, de essas questões de oferecimento de dinheiro. Honra não se vende, honra não se compra. Político é a classe mais desgastada que existe no Brasil. E para consertar, começa pela gente. Então, ou acertando ou errando, político tem que ter palavra, tem que ter compromisso. E é o terceiro mandato que tenho aqui, com o número de votos, graças a Deus, aumentando, expressivo. E o meu grupo político, aqueles meus apoiadores, me exigiram que eu tomasse um posicionamento público. E esse posicionamento, Branquinho, eu tomo. Você não era o meu predileto, não era o meu predileto. Mas fizemos compromisso. Eu fiz um compromisso hoje de apoiá-lo, de dizer. Então, eu estou aqui externando. Espero que a Câmara funcione normalmente. O Geudo, ele foi um presidente pacificador. Isso aí eu tenho que reconhecer publicamente. Apesar dos pesares, divergências que teve em plenário e tudo, foi um presidente pacificador. Né? E acredito também na sua competência. Já administrou a Câmara uma vez. E tem uma experiência, uma bagagem muito grande para administrá-la de novo. Né? Então é por isso que eu empenho o meu compromisso em apoiar a chapa que foi registrada. Eu acho que todos que deram a palavra aqui, acho que nenhum volta mais atrás. Né? Independente de qualquer proposta que venha. E se for proposta indecorosa, nem ouvir aqueles que têm honra, eu não quero ouvir uma coisa dessa. Né? Então é bom que o público todo saiba e que a sociedade esteja convidada a participar. Assim que terminar a eleição, se houver oportunidade, não sei se haverá, eu ainda irei usar da tribuna esse ano, irei destacar os pontos positivos que eu achei dessa gestão e alguns pontos negativos. Eu respeito a opinião de cada vereador aqui, respeito as divergências de cada vereador, sempre respeitei. Mas essa é o meu posicionamento. Aqui, presidente, concluindo já nesses um minuto que me resta, dando uma resposta àqueles que gostariam que eu externasse isso aqui. Entendeu? Então, aquela tropa de elite, no segundo filme, né, ele fala que missão dada é missão cumprida. Então, compromisso firmado é compromisso cumprido. Entendeu? Pessoa que tem honra, que tem caráter, dá a palavra uma em cima da palavra. E acredita em todos aqueles que deram, como aqueles também que têm os seus posicionamentos aí, que têm os seus compromissos também, alguns que eu admiro. Né? Se eu disser que admiro todos, eu estou faltando com a verdade. Admiro alguns que têm os seus posicionamentos e sustento seus posicionamentos com respeito àqueles que divergem. Presidente, agradeço a todos pela atenção. Agradeço mais uma vez aos... eu não sei se posso usar a palavra dançarinos, né? Aos dançarinos e dançarinas gaúchos aqui do CTG, não sei se posso usar. Mas eu quero dizer o seguinte, que eu estou muito satisfeito com o papel, a cultura que vem sendo desenvolvida no município de Buritis através de vocês. Né? Muito satisfeito. E o que depender já foi externado aqui. Nós estamos juntos de mãos dadas. A todo o povo de Buritis, muito obrigado. Boa noite. Obrigado.
Quero te parabenizar. Quero te parabenizar, nobre colega vereador, pelas palavras. E é como você disse, o político hoje está desgastado. E nós temos que fazer a diferença. Parabéns pela sua atitude, lado a lado. Quando você toma um lado, você tem realmente que manter ele. Parabéns. Com a palavra, vereador Tonzinho, da Vila Serrana.
Desculpe, presidente. Não. Obrigado. É uma situação complicada, mas eu acho que a cidade, de certa forma, vai ficar sabendo do que o vereador Fernando relatou, e eu não vou poder de nenhum me justificar, doutor Fernando, que realmente este vereador aqui recebeu proposta, sim, né, de dinheiro. Eu recebi essa proposta, sim. Eu sei que o senhor deve estar sabendo, já que falou que teve dinheiro, né? Então, eu vou ter que me relatar que realmente esse vereador recebeu a proposta. De cara, vou falar que não é de pessoas vinculadas à política do município de Buritis, mas não me citou quem é também que manda me oferecer esse dinheiro, mas eu fui, sim, ofertado, né? Então, engraçado, estou precisando tanto dinheiro, Roberto. Estou meio apertado, cara. Mas, infelizmente, ou felizmente, este vereador foi eleito por confiança, entendeu? Eu fui eleito com voto de confiança, entendeu, Leon? Eu não tive dinheiro para comprar voto. Não tive dinheiro para comprar voto. Quem votou em mim porque confiou em mim. Então, foi os votos que eu tinha nesse município foi de confiança. Por que que agora vou me vender? Por que que eu tenho que me vender? Dá um voto na presidência da Câmara Legislativa de Buritis. Nós temos que ter dignidade, senhor presidente. Nós temos que mudar a cara da política, não de Buritis, do nosso Brasil, corrupto, vergonhoso. Entendendo? Nós estamos faltando tanta coisa aí, na saúde, na educação. Sabe por quê? Por causa da corrupção. Que se administrasse esse dinheiro, essas verbas que nós temos, esse nível de dinheiro público que nós temos aí, daria tranquilamente, João, para fazer uma administração boa. Mas, infelizmente, o dinheiro sempre fala mais alto na cabeça desses políticos. Nós temos que ser dignos aos votos que o pessoal dá para nós. E eu vou falar aqui também que esses políticos sem vergonha, que tem coragem de sair oferecendo dinheiro, que toma vergonha na cara, passa a conquistar, entendendo? Conquistar suas lideranças com dignidade, ter um respeito com a sociedade. Esse dinheiro que me ofereceu, que não falar a quantia, pode amanhã ser vindo para qualquer lugar aí. Uma reforma lá, né, do Colégio da Vila Serrana. Uma reforma lá, né, Branquinho, professor. Lá na sua região, no Passa Três. Lá, né, professor, senhor presidente. Na Vila Maravilha. Nós não estamos falando de bueiros. Nós estamos falando de tanta coisa por aí. Onde você está conduzindo o pessoal do município de Buritis, dentro da cidade? O cara vem oferecer propina. Então, doutor Fernando, eu não pude deixar de relatar, porque eu tenho certeza que vai sair na cidade, sim, que foi eu que recebi essa proposta. Então, eu ia ficar aqui como mentiroso de não comunicar isso aí. Entendendo? E coisa mais engraçada, o companheiro lá, que eles se formaram de confiança, e amigo meu para falar comigo, vou parabenizar ele pelo respeito que ele teve por mim. E ele já chegou com a resposta minha na boca. Falei, vereador, estou aqui para te dar um recado. Mas eu tenho certeza que vou ouvir não. Pelo que eu conheço de você, vou ouvir não. Porque já me conhece, Luan. Sabe das minhas atitudes. Entendeu? Posso ter caminhado de burro, posso ter não saber falar, mas eu tenho dignidade. Posso saber me expressar direito.
mas eu tenho dignidade. Foi uma coisa que minha mãe ensinou, Maria Antônia. Ela me ensinou isso, digno, respeitar. E ele foi me dar a notícia. Mandar te oferecer isso aqui. Mas eu acho que você vai falar não. Falei, você já respondeu, né? A sua pergunta. Eu não vou. Para que você guarde seu dinheiro e faça bom proveito do seu dinheiro. Eu não estou à venda. Tem uma reviravolta nessa cidade hoje. Gente atrás de mim, preocupado comigo, falou, moço, eu sei o que eu faço. Eu tenho minhas opiniões próprias. Eu tenho meu reduto para me conduzir, minha Vila Serrana, em todo o município de Buritias. Eu fui muito bem votado dentro de Buritias. No meio de 83 candidatos, dois pontos que uns 50, uns 30 aí por fora, eu disputei aqui dentro com 50. Eu tirei 160 votos aqui dentro de Buritias. Eu tenho que ter respeito com esse pessoal. Não vou me vender, de qualquer forma. E quero deixar claro, o doutor Fernando já disse, vou deixar claro aqui para minha amiga Camila, que fechou o compromisso com você. Abri mão de ser candidato à presidência por esses 3 anos para ceder uma vaga para ela. E meu voto será dela em 2019. Para nós fechar o grupo e nós trabalhar em conjunto para nós conseguirmos administrar os Buritis com dignidade e honra. Vamos ajudar o nosso prefeito, todos a abraçar. Não quero ver aqui, ó, presidente, adversário dessa casa, não. Dona Nilva, Didé, Vânia, quero ver parceria. Nós trabalhar junto. Dentro de Buritis, no centro de Buritis, tem casa de pau a pique, casa de tijolo de barro. Vamos buscar projeto e dar uma casa digna para esse pessoal. Eu conheço gente na região de Buritis que passa dificuldade de alimentação, gente. Dentro da cidade. Vamos juntarmos. Cada um tem seu representante parlamentar lá em cima, no governo federal, no governo estadual. Eu acho tão bonito quando eu vejo a vereadora Camila, a vereadora Vânia, Blanquinho, todos vocês, em si, quando falam, ah, conseguiu um projeto de ser 5 deputados falando de tal. Conseguiu um projeto de 30 que ele está morrendo de sede. Um veículo com ambulância, que nesse tempo aqui, nós estamos cobrando segurança, Vila Serrana está um caos. A polícia não está tão como lá, não tem veículo. Quando chega lá, o carro quebra, quando eu não cansar de socorrer lá. Serra Bonita, passa 9 anos que ligar uma viatura nova para o município de Buritis. Vamos apertar esses deputados para ter esses recursos. Ambulância. Nós estamos faltando ambulância. Eu vejo meu amigo Flávio, tem que ficar doido ali. Carro quebrado, não, ambulância. Todos os carros têm estrada. Eu falei, mesmo estrada, mas tem que parar para fazer manutenção. E não tem veículo. Então, gente, isso que eu digo. Deus vai ajudar. Nossa parceria vai dar certo. Entendeu? Eu queria falar essas palavras após a votação, mas vou deixar esclarecido. Aqui não quero ver desigualdade. Eu quero ver parceria. Parceria. Mas cobrar da administração? Nós temos que cobrar. Mas, gente, vamos ser parceiro todo mundo. É isso aí que eu queria relatar. E desde já eu quero avisar o pessoal lá da Campininha que amanhã a nossa era de mundo está subindo mais uma máquina para lá, para fortalecer lá a varação. Edmundo, você como está a parte da coordenação aí das máquinas, ajudando aí na administração, junto com o nosso amigo lá, como é que é o nome do lá, o Chiquito, eu estou vendo assim uma pequena falha da organização. O doutor Fernando colocou aqui a situação de mais máquinas aglobar todos no local só. Eu já vi outra situação que deveria resolver mais essa situação. Qual? As máquinas não estão trabalhando no final de semana. Chuva não espera. Gradear perna não. Que coloca esse pessoal, pague hora esse, sei lá. Para trabalhar no fim de semana. Esse final de semana na Vila Serrana, eu tenho certeza que dá para fazer um bocado de serviço lá. As máquinas não trabalhou. Não estou culpando os tratoristas que eles recebem por mês, eles não. O funcionário público não trabalha no final de semana, mas faz a parceria, dá um jeito, gente. Chegou nas palavras de a terra. Então, quero avisar o pessoal da Campirinha, de Retirama, que amanhã está subindo mais uma máquina, vou para a região aí para poder solucionar esse problema aí. Eu termino, senhor presidente. Quero mandar um abraço aqui ao meu amigo Gilmar, tá vendo? Filho do seu Tonguada, né? O nosso grande amigo Tonguada, que se foi, vai fazer lá uns 2 meses. O Domingo, Luísa, Miguelina, Adriola, Patrícia, tá vendo? E a Brisa, Eliane, Tona, Conceição, Eurídides e o senhor Nego. E o senhor Nego é daquele jeito que eu começar a colar, viu, senhor presidente? Eu estou pegando lá o pessoal dele lá, que está lá para fazer a aposentadoria. E depois que eu estou levando para fazer perícia lá em Inaú. Vou lá cobrar bem na gasolininha lá, né? Me dar uma força lá para os clientes dele. Senhor Nego, é um grande prazer estar conduzindo esse pessoal. Que o meu maior prazer é de ver uma pessoa aposentar. Que é a única maneira que nós vemos o nosso dinheiro dos impostos ser bem aplicado. Entendeu? Então, para mim, é um grande prazer, senhor amigo. Se precisar, pode mandar atrás do vereador. Eu vou estar à disposição do senhor para estar conduzindo esse pessoal até o Naí. Pode entrar em contato comigo, que eu vou estar, sim, à disposição. É um grande abraço a todos, uma boa noite. Desculpa pelas minhas palavras, desculpa alguma coisa se eu maltratei alguém aí, por favor. E muito obrigado. Uma boa noite a todos. Muito obrigado. Boa palavra, senhor presidente.
Pela hora, presidente. Com a palavra, vereador Didé.
Senhor presidente, eu não ia fazer o uso da palavra nesse momento agora, mas depois de ter ouvido tantas coisas aqui, eu fiquei até meio surpreso, porque eu acho que já vou para a quinta disputa de eleição dessa casa, eu nunca ouvi tanta barbaridade e ofensas, talvez indiretamente, talvez para o grupo que não foi citado dentro da chapa. Eu fico aqui me perguntando, se cresce autopromover, de falar que é honesto, aquilo outro, eu acho que todos os vereadores aqui, até que mostra o contrato, todo mundo aqui é digno de sua responsabilidade e responsável. Eu fico indignado, talvez, de ouvir certas falas aqui, porque se quer chegar aqui e falar de alguma coisa que aconteceu, dá nome aos dois. Porque, até o meu conhecimento aqui, eu, amigo, o senhor, é vereadora Vânia, a vereadora Vânia era uma pré-candidata na outra chapa, e ficou aqui para o conhecimento de todos, a Camila, por decidir o voto. Talvez a pessoa tenha uma visão, um ponto de vista, que ela seja beneficiada, até se promovendo em acordos futuros aqui, tudo bem, a gente entende isso. Mas falar que essa chapa, que é a melhor, que é responsável, que é digna, que não quer oposição, a gente não são oposição não, é o tanto que a gente aprovou os projetos que vêm aqui de benefício para a comunidade. Aqui não tem oposição não. Aqui não tem oposição não. A gente trabalha para o povo e trabalha para o município. Ficou parecendo que nós aqui e que estamos fazendo propostas indevidas, que a vereadora Vânia, por ser uma pré-candidata, que era que está por trás disso. Ora, eu acho que isso é um pouco de respeito com os demais aqui. Porque eu acho que pela quinta que eu estou disputando, e olha que eu fui presidente aqui 2 anos. A gente nunca teve essas histórias aqui não. Ainda mais trazer ao público certas conversas aqui, se tem, que cite depois, que traga agora. Eu acho um absurdo, é uma falta de respeito, completamente, uma falta de respeito com nós aqui vereadores. Uma falta de respeito. Cada um tem sua visão. Eu tenho meu ponto de vista e optei para votar na chapa da Vânia. Se a maioria decidiu para o Branquinho, não tem dificuldade não, porque eu respeito a pessoa do Branquinho também. Eu respeito a pessoa dele. É claro que tem que ter alguma disputa aqui. Pensou se não tivesse uma democracia, se a gente não vivesse uma democracia e divergisse as opiniões? Agora, vir querer se promover e achar que ele é o dono da razão, que ele é o absoluto da razão, de achar que o Branquinho talvez seja melhor que a Vânia? Não. O Branquinho já foi presidente, todo mundo tem conhecimento. Foi um excelente presidente. Foi um excelente presidente. Assim como a Vânia também pode ter a oportunidade dela de mostrar também o seu trabalho. Por que não? Por que é que tem que se referir que a chapa que está constada ali, que no momento parece que vai salvar o município? E não é bem assim não. E não é bem assim não. Eu acho que só tem que ter um pouquinho de respeito, vereador. Você vai me desculpar. Só tem que ter um pouquinho de respeito. Tá, se quer citar as coisas, cita nomes. E fala. Não fica com questões indiretas. Indiretas. Eu me senti ofendido, se foi para mim ou não, eu me senti ofendido pela minha companheira. Eu me senti ofendido por ela, porque eu acho que a pessoa tem que ter um mínimo de respeito.
respeito ao que a gente precisa aqui, e assim em todo lugar. Em todo lugar. Eu quero aqui falar que eu acho que cada um aqui tem sua opinião, tem sua visão, e achar que é melhor. Esse discurso de falar que tem que cumprir compromisso, que forro e fego, que não sei o quê, que tem o quê. Nós vivemos uma democracia, pode ser que a visão de hoje não vai ser a de amanhã. Pode ser que a pessoa que está optando para votar no Branquinho hoje, que ela se reflita e achar que a Vânia deve dar uma oportunidade para a Vânia. É plausível, é plausível. Agora, vim fazer um discurso para colocar ferro e fogo. Alguém que está participando da chapa, para no dia da manhã falar assim, não, eu expus lá, a pessoa não vai ter que romper com nada. Ah, para com isso, esse discurso é demagogo demais. Esse discurso é demagogo demais para nós aqui, que já estamos velhos aqui nessa casa. Eu acho muito feio isso. Acho muito feio isso. Mas cada um tem sua opinião, cada um se expõe do jeito que quer. Eu quero deixar aqui minha indignação, senhor presidente, porque eu, na verdade, por não ser citado na chapa e falar dessas barbaridades que a gente ouviu aqui hoje, eu me senti ofendido como se a gente estivesse por trás disso. E me senti ofendido pela minha companheira aqui também. Eu acho que tem que ter um pouquinho de respeito. Não é bem assim chegar aqui e falar o que quer e se expor o que não quer, então se dá nome. Se tem, dá nome. Não é chegar aqui e falar indiretamente e deixar todo mundo aqui como uma situação que tivesse só irresponsável aqui, se a gente tivesse aqui uma verdadeira... Acho que a Câmara Municipal de Buriti está copiando o Congresso Nacional. E não é bem assim. Não é bem assim. Eu acho que as pessoas que estão aqui, elas estão dando a cara no dia a dia, estão junto dos ministros aqui, a gente está olho no olho, sentindo cobrança todo dia, e se a gente faz uma oposição aqui hoje, é pra, com certeza que é para melhorar o desempenho do executivo. Não é para fazer nada errado, não. Então, é só isso, presidente, só para registrar aqui. E se eu falei, se eu estou sendo até às vezes indiscreto aqui com falta de educação ao colega, você vai me desculpar, mas eu me senti ofendido. Então, devo a palavra, senhor presidente.
Pela ordem, senhor presidente.
Com a palavra, vereadora Nilva Prisco.
Antes da minha fala, eu já vou logo falando, porque eu não sei muito de atoco, não. Me ofendeu também. E eu vou pedir a vossa excelência também, que eu quero também. A situação da Câmara, eu sei como está, estamos vencendo o tempo, mas eu quero levar o Ministério Público a denúncia que foi feita aqui essa noite. Porque citaram alguns nomes de vereadores, e os que não foram citados, ficou parecendo que nós, que eu. Eu me sinto dessa forma, apesar que a carapuça não seguiu para mim. Vocês ficam sabendo. Sabe por quê? Vocês que estão aqui. Eu tenho simplesmente aqui nessa casa de lei e não voto para dar. A qualquer dia dessa casa. E darei ele com muita responsabilidade. Então eu não estou aqui sentada com 55 anos para alguém falar, como foi falado aqui, como se a vereadora Nilva, o Didé, a Vânia e o jogo fosse quem estivesse comprando. Se tem alguém para comprar voto, ele deve ser punido, sim. Tem que ser punido. Eu não vou aceitar isso. Eu não vou aceitar. Entendeu? Respeito a chapa que foi montada. Cabe a mim votar ou não. Ninguém me obriga, tenho a decisão própria. Eu tenho meu voto para dar. Eu não tenho 50 centavos para comprar ninguém. Então eu acredito que o respeito ele vem em primeiro lugar. A qualquer um de nós que estamos aqui, a qualquer um de lugar, eu não tenho direito. Ou senão eu cito o nome. Dá nome aos dois, que aí fica mais fácil. Aí eu concordo. Mas dessa forma aqui não. Dessa forma aqui não. Essa casa de lei tem que mudar mesmo. Que o prefeito mandou uma resposta mentirosa para mim e está querendo que fica por isso mesmo. Eu reclamei, eu vou à tribuna, minha irmã foi mandada embora. Foi tirada do setor. E disse que ele dizia para mim que não foi perseguição. Agora, um prefeito, um gestor, pode responder faltando com a verdade? E é normal. E é normal. Uma coisa vai buscando a outra. Eu estou para defender o Buriti naquilo que for bom. Eu estou aqui votando os projetos em prol do Buriti. Eu fui adversária política, porque tem que ser assim, porque nós estamos no país democrático. Eu sou oposição, porque é a natureza da política fazer isso. Mas não sou oposição a Buriti. Eu não sou oposição a Buritis. Achei uma falta de respeito muito grande. Acredito eu que quando mudamos de opinião, é porque nós temos esse direito de mudar de opinião. De mudar de opinião. Nós, como políticos, quero pedir licença ao Adalto que está aqui presente. Quero pedir licença para ele. Porque ano passado, nós reunimos, né, para montar uma mesa onde ele apoiou e onde ele dizia que a Câmara tinha que ser independente e que os poderes tinham que ser harmoniosos. E hoje, ele como político também está reunido com a outra turma, né, dizendo talvez a mesma coisa e apoiando a chapa. É um direito dele, cabe a ele, é um direito dele. E não é por isso que eu devo sair pela rua por aí dizendo que ele não tem palavra ou que tipo de político ele é. Tem que ser recíproco com respeito. Tem que ser recíproco com respeito. Então, que dê os nomes. Eu exijo sim. Quero levar até o Ministério Público. Porque realmente eu quero mudar a política daqui, da onde eu moro. Porque lá de cima está muito difícil. Está muito difícil. A não ser que no ano que vem nós vamos lá e não votamos em ninguém. Mas a nossa história, o nosso meio, é muito bonito que foi aprovado aqui hoje. Esse projeto que aprovou aqui quanto ao CTG. Mas também é vergonhoso quando nós encerramos a nossa reunião. É vergonhoso. Devolvo a palavra. E quero dizer que a minha pessoa, eu quero respeito sim. Quero respeito sim. Me senti ofendida quanto a mim, quanto também a candidata Vânia, que é o nome dela. Você entendeu? E aquele que realmente quis comprar algum vereador aqui tem que ser punido. Temos que levar assim. Não vamos fazer com ele em cima, não. Vamos punir mesmo, com verdade. Te devolvo a palavra, senhor presidente.
Pela ordem, senhor presidente.
Com a palavra, vereadora Camila Lira, do PT.
Acho assim um pouco lamentável, mas também bom que às vezes a sociedade não compreende o que se passa no processo eleitoral para a presidência de Câmara. E eu posso garantir a vocês que ele é muito mais desgastante do que ser eleito para vereador. Porque o que acontece nas entranhas dessa Câmara aqui é um pouco assustador. E assim, isso aqui que vocês estão vendo não é... É só um texto, não é nem um texto do que acontece. Ultimamente, para a gente entender aqui, já que é para falar, então vamos embora falar. Aqui a gente sabe que existe dois grupos políticos, a situação e a oposição, e a gente sabe também que eu fui eleito numa terceira via, né? Fui eleito pelo lado do processo. Isso se polarizou, ficou 4 votos de um lado, 4 do outro. E eu definiria isso. Eu, sinceramente, eu não sei nem como é que eu estou aguentando toda essa pressão que está vindo para cima de mim. Né? Mas, o que aconteceu? Eu conversei com o meu grupo, ele falou, Camila, a gente acha que nesse momento é interessante que para você fazer uma aproximação com o prefeito. Porque o pessoal que eu represento, eu fui eleita, é claro que eu tenho uma base, fui eleita, eu represento todo o município, mas esse pessoal precisa diretamente de atendimento via prefeitura. E eu sei que em município pequeno, quando um prefeito também quer perseguir uma oposição, ele pisa em cima também e muitas coisas que os vereadores da oposição pedem, às vezes nem conseguem. Isso é muito desgastante. Eu quero dizer aqui que eu não recebi propina do lado que eu opinei por aproximar do prefeito. Eu não estou recebendo propina, é o que o meu grupo definiu, né? Eu disse tanto para o Branquinho quanto para a Vânia que eu não tenho nada pessoal contra os dois, e disse que não sendo eu o presidente da Câmara, qualquer um dos dois me servia. Eu não tenho divergência política com ninguém, entendeu? Mas pensei que depois que definisse isso, que a gente aceita, todo mundo, né, aceitaria, a gente poderia seguir com isso. Mas gostaria de ressaltar aqui, igual eu falei para os dois, não sendo eu a presidente, qualquer um dos dois me serve. O Carlos Fernando expôs ali, que eu assinei como seu primeiro secretário do Branquinho, né? E vamos ver. Mas eu tenho certeza, vocês podem ter certeza, que política de eleição aqui de presidente da Câmara, isso
sábado dorme de um jeito, domingo amanhã do outro, segunda é outra coisa. Porque aqui, apesar dos documentos assinados e firmados, de todo mundo falar que tem palavra, de tá todo mundo aqui querendo também um pouco se promover pessoalmente, e isso aqui, sinceramente, eu pensei que era de uma outra forma, entendeu? Pensei que era de uma outra forma. Mas a gente tem que ter honra, brilho e seguir firme, né, na luta aí, tentar mudar um pouco o jeito de se fazer política. Era isso que eu gostaria de falar e devolver a palavra, senhor presidente.
Senhor presidente,
pela ordem,
senhor presidente. Termos do 160, 12, só para fazer um esclarecimento, senhor presidente.
Meu colega, deixa só ela concluir.
Tudo bem. Se Vânia permitisse, eu queria fazer uma fala, até que eu ia tocar um assunto também que diz respeito a ela já, se ela quiser.
Sim,
já,
pode falar.
Fica à vontade, vereador. Agradeço. Senhor presidente, eu gostaria de dizer aqui dois pontos. O primeiro é que quando eu iniciei e citei aqui o nome de vereadores, de forma alguma eu disse ou quis dizer que os demais que eu não citei estariam envolvidos em qualquer tipo de propina. Eu citei Branquinho, Tonzinho, Camilo e Martina, como chapa que eu irei votar. Eu disse isso. Esse é o primeiro passo. O segundo passo, eu não citei, estou dizendo a mim, que fui procurado por A, por B ou por C. Eu disse que há o burbúrio, né? E aqui na Câmara é tudo gravado. É tudo gravado, tudo registrado. E eu penso antes de falar. Penso. Eu penso que não há assim, motivo de tanto, né, de tanto estresse, mas para fazer jus, eu gostaria de deixar bem em alto e bom som a Vânia como candidata do outro grupo. Não fui procurado por ela com nenhum pedido indecoroso por alguém amando dela. Eu quero deixar isso esclarecido aqui, porque eu gosto do preto no branco, o negócio acertado. Né? Como houve uma fala aqui de vereador querendo colocar, não. Não me referi a nenhum desses vereadores que estão aqui. Não me referi, não quis referir e não mando recado. Falo direto, papo é reto. Não a nenhum desses aqui. Agora, há burbúrios de pessoas ligadas a mim que foram cercados e etc, etc. Quem falou, fez suas falas, cada um é responsável pelo que fala. Né? Eu faço a minha fala com atenção naquilo que eu digo. Com atenção naquilo que eu digo. Era isso que eu queria esclarecer, presidente. Para não ficar uma conversa cinzenta aí, parecendo que a Vânia... Não, de forma alguma. Obrigado.
Muito bom esclarecimento, meu colega vereador. Com a palavra, a vereadora Vânia. Vânia Lira do Avante.
Senhor presidente, é bom que as pessoas possam pedir novamente a palavra e repensar ou até refalar, retratar no que foi falado anteriormente. Porque essa vereadora, nessa noite, senhor presidente, nunca na minha vida me senti tão ofendida como eu me senti aqui hoje. Primeiro, nós falamos, o nosso grupo, Camila, Gidé, Nilva e Gildo, a nossa intenção, sim, como uma pretensa candidata à presidência da Câmara para a chapa 2018. Mas em momento algum nós registramos a chapa. Falamos sobre a nossa intenção. Por isso, até não procuramos os demais vereadores, Carlos Fernando e Martina, para pedir apoio, Carlos Fernando. Porque foi apenas a nossa intenção. E é a nossa intenção até sexta-feira dessa semana agora. Mas eu quero, senhor presidente, que o vereador que me antecedeu com palavras tão ofensivas que eu jamais imaginei de ouvir o vereador Tonzinho, eu quero que o senhor conte na ata cada palavra que ele disse. Eu quero pedir, senhor presidente, a retratação da pessoa dele e que o senhor tome todas as providências necessárias. Se preciso for ir no Ministério Público, como a minha colega que me antecedeu, a vereadora Nilvia, para falar o que foi acontecido aqui nesta noite, senhor presidente, eu quero que seja acionado o Ministério Público, porque isso foi muito desrespeitoso com a nossa palavra. Eu desafio qualquer vereador aqui nesta noite para falar que
que essa vereadora ofereceu alguma propina para alguém ou pediu alguém para oferecer propina. Porque isso é uma denúncia, senhor presidente, muito grave. Eu sempre disse que essa cadeira minha, aqui na Câmara, ela seria uma cadeira de honra, Jobé. E é dessa forma como essa vereadora tem se postado até esses últimos dias. E quero encerrar minha carreira como vereadora até 2020 com a mesma honra. Esse lugar foi Deus que me deu e só Deus vai tirar ele. Mas eu peço, senhor presidente, a retratação. Eu peço a retratação. Agora, quando falam, como ele disse também, que nós somos adversários políticos do governo, somos adversários sim. Nós não somos oposição, Tonzinho, em momento algum no município, não. Eu desafio também a falar que qual vereador que trouxe mais recurso para o município do que essa vereadora. Será que eu quero pior para o município, Mariluz? Eu vou citar aqui, porque muita gente ainda não ouviu. Essa vereadora aqui, do mandato passado até agora, nós ajudamos o município de Buritis, no governo João do Caixão, nós adquirimos 2 ambulâncias para o município. Conseguimos um frute único que, graças a Deus, atende o abrigo João da Silva Santarém, 86 idosos. Conseguimos um tanque de leite que atende a comunidade das Pedras. Um tanque de leite que atende famílias da Barriguda 1. Um trator com implementos agrícolas que atende a comunidade das Pedras também. Um trator que nós entregamos domingo passado para a comunidade da Manga. Um trator que estarei entregando quarta-feira para a comunidade do PA Hugo da Silveira Herédia. 300 mil reais de pavimentação asfáltica, que foi aquele asfalto que assaltou a Avenida Pedro Valadares Vecciani, fruto do trabalho dessa vereadora. Um carro no valor de 35 mil reais, dinheiro depositado na conta da prefeitura, aguardando a boa vontade, Jobé, do prefeito para fazer simplesmente a cotação de preços, que estende mais de 90 dias, mas o recurso dessa vereadora está em conta. E agora, com parceria com o presidente da Câmara, Gedo, 6 poços artesianos. Será, Marilúcia, que eu quero o pior do município? Será que eu quero o mal do município, Tonzinho? Será que eu quero o mal do município? Eu exijo respeito, exijo retratação. E opinião, Camila, a gente muda mesmo. Eu não estou falando que você está mudando de opinião, não. Você sempre deixou claro. Vânia, em eu não sendo candidata a presidente da Câmara, para mim eu posso votar para vocês, a gente pode votar para o Branquinho. Era minha você esconder de mim, porque você é uma mulher, Camila, que eu admiro. Admiro a sua trajetória política, Camila, filha de Jorge do PT. Admiro o brilho que você tem. E reforçando mais uma vez o que o Lugo falou, opiniões, a gente muda. Às vezes a gente acorda pensando de um jeito, amanhã a gente acorda de outro. Adalto Rodrigues Militão foi um dos maiores adversários políticos de Kelly Soares e hoje está apoiando a chapa dele. Ele mudou de opinião? Todos nós mudamos. Agora a gente tem que respeitar. Usar microfone aqui e falar mal de vereador e fazer acusações, isso é muito grave. Eu exijo respeito. E eu digo mais, senhor presidente, enquanto eu estiver aqui, eu prezo pela idoneidade moral e respeito muito as pessoas. Meu muito obrigado. Que Deus abençoe e perdoe essas pessoas maldosas que usaram de má fé aqui hoje para atingir a honra e a moral dessa vereadora e dos meus colegas. Muito obrigada, senhor presidente.
Pela ordem, senhor presidente.
Com a palavra, vereadora Marcinha, líder dos democratas.
Desejar, né, uma boa noite, senhor presidente, os novos colegas, o público que se faz presente, os ouvintes da Rádio Transamérica. Pedir desculpa a todos vocês pela essa situação que surgiu aqui no plenário. Todos os ouvintes também da Rádio Transamérica. A gente percebe ao decorrer do ano que quando chega nesse finalzinho, nessa reta final, o negócio começa a ficar quente, né? Muito quente. E cada dia que passa, esquenta um pouquinho mais, né? Então, a gente percebeu aqui hoje, todos os nossos colegas que antecederam aqui falaram a respeito, na próxima segunda-feira será a eleição da próxima presidência do ano de 2018.
foi registrada já uma chapa, onde que eu faço parte dessa chapa, né, e a gente se percebe como anda aqui os rumores aqui da casa. Não recebi nenhuma proposta, mas se tivesse recebido alguma proposta, eu fui criada com dignidade, um brilho na cara. Então, todos que votaram em mim, eu amo cada um de vocês. Então, eu acredito que por isso que a política está desacreditada, que vocês, que nós não estamos querendo mais votar. Então, infelizmente, é esse mundo político que a gente está vendo todo dia na televisão. Então, eu, Martina, não recebi nenhuma proposta. Mas se eu tivesse recebido uma proposta dessa, vocês poderiam ter absolutamente certeza que não receberia. Então, convido todos vocês a vir a participar, né, da votação semana que vem, prestigiar esses vereadores. Peço novamente desculpa a todos os ouvintes da rádio, a vocês que fizeram aqui presente. Infelizmente, é uma situação muito complicada. Então, acho que não tenho mais nada a declarar. Muito feia essa situação. Mas vamos ver. Deus é maior e Ele nos proteja. E que semana que vem, essa postura que vocês presenciaram aqui hoje, que não venham correr mais nessa casa de leis. Eu acho que respeito temos que ter sobre todos. E também ser respeitados. Isso temos que ter sim. E dignidade brilha na cara. Por isso que a política está desacreditada. Devolvo a palavra e conto com vocês na próxima segunda-feira aqui nessa casa de leis.
Bem, mais uma vez, boa noite aos nossos colegas vereadores, boa noite ao público presente, boa noite aos ouvintes da Rádio Transamérica. Primeiramente, agradecer a Deus pela gestão que está chegando ao fim dando, viu? Tenho a consciência tranquila que fui um gestor que nessa casa não tinha politicagem. Do jeito que atendi A, eu atendi B, e acho que todos os colegas são capacitados para dizer isso. Eu não tenho partido. Nós cobramos o direito que a casa tem que cobrar. Isso sim. A nossa finalidade aqui é fiscalizar. Mas nem por isso eu deixei de atender todos os pedidos do prefeito Dr. Kenny. Pode chegar até ele, qualquer um de vocês que chegar até ele, todos os projetos que ele mandou para essa casa, o que foram capacitados foram aprovados. Trabalhamos sem politicais, trabalhando com dignidade. E o meu projeto nessa casa é continuar trabalhando com dignidade. Politicagem é da porta para fora. Lá fora cada um tem o seu direito de expressar e defender, mas aqui dentro o nosso caminho é um só. Trabalhar em direção de melhoria da população de Buritis. Isso sim, eu estou entregando a minha presidência de cabeça erguida. Se alguém dizer que eu discriminei um colega porque apoio A ou B ou C, ele estaria faltando com a verdade sim com o meu trabalho. Então, nós atendemos todos aqui de uma só forma e o nosso projeto, os nossos vereadores, é caminhar em uma só direção. Nós temos divergência política, inimizade não. Então, o que nós temos que voltar e pedir é o seguinte, como a nova colega disse, respeito. Nós temos que ter respeito e humildade, sim, com a função que nós desempenhamos. Que a função que nós desempenhamos, como direção, é uma função vergonhosa. E o que me trouxe à política foi dizer que nós somos capazes de fazer uma política honesta e defender a população. E todos os dias eu peço para Deus, é isso, dê seguimento, me dê seguimento, que eu quero ser transparente com a população e buscar melhoria para todos. Esse sim, esse é o meu trabalho aqui. E digo sempre, nós somos funcionários de vocês, tá? Não sou autoridade, sou funcionário da população de Buritis. E eu trabalho para vocês dia e noite. Eu sou um vereador, que a minha função é ser vereador. Qualquer dia que vocês quiserem me encontrar, eu estarei nessa casa aqui atendendo com o maior prazer. Tá? Então, o primeiro passo é seriedade com os amigos, muita dignidade no trabalho e defender o direito da população de Buritis. Esse é o meu caminho de trabalho, minha linha é essa. Eu tenho uma certa liberdade
como Torquene, nós tivemos uma divergência em presidência, foi eleito o partido dele, mas na hora de decidir a presidência, nós tivemos divergência de presidente. Nós somos inimigo. Nós trabalhamos em um só sentido, que é melhoria para a população de Buritis. Então, deixo aqui o meu obrigado, peço desculpa pelas palavras também, viu? E às vezes a gente tem que medir as palavras para dizer que às vezes a palavra dói mais do que um tapa, né? Essa chapa não é a chapa inimiga, não. Nós somos todos colegas, estamos aqui para decidir o caminho do nosso município, então nós temos que medir muitas palavras para dizer, porque às vezes uma palavra dói mais do que um tapa. Eu deixo o meu pedido de desculpa ao público presente, ao público ouvinte da Rádio Transamérica, e esse vereador está aqui de braços abertos para atender todos por igual, sem discriminação alguma. Eu? Anuncio a ordem do dia da 42ª reunião ordinária da corrente da sessão legislativa. Serão apreciadas proposições aptas para votação. Com a palavra, a primeira secretária, para a chamada final dos vereadores.
Senhor presidente, está constatada a presença de todos os vereadores neste plenário.
Está encerrada a